It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Fala, galera! Charla Podcast no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, que hoje vai ser maneiro demais, meu parceiro Beto Júnior.
E mexe com... Nossa, né? Esse personagem aí, dá pra botar no... Ali, se é o maior ou um dos maiores do Brasil, da história, né?
Não, ele compete por ser o... Se não é um dos maiores ídolos do esporte brasileiro.
Cara, eu vou me atrever a falar aqui pelo Brasil, né? É. Mas que idolatria, eu acho que o brasileiro tinha mais pelo Senna do que pelo próprio Pelé, eu acho.
Você acha? Então é um bom debate.
É mais respeitado no mundo, às vezes, do que no próprio Brasil.
Seguinte, ó, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece o nosso papo, beleza? Documentário que estreia amanhã.
Vai ser espetacular,
sensacional. Já tá bem, né?
A gente vai soltar o teaser pra vocês aqui. É isso? Então, um pequeno spoiler, né, do que vai rolar.
É, uma degustação.
Né? É, isso aí. Então é o seguinte, ó, like aí na live. O Charla é o quê, hein, Betão?
É um podcast, né?
Pode só ouvir, né?
Exatamente.
Plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Apple Music, beleza? Nos ouça por lá.
Spotify tá derrubando essa coisa de só ouvir, né? Porque tá mantendo a imagem
Spotify
lá.
Spotify já também, tem um vídeo, né? Também. Lá no... E se você tá ouvindo a gente agora em alguma plataforma de áudio, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, a caminho de 1 milhão de inscritos aqui no Charla Podcast, beleza? @ Charla Podcast também em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e Kawai. É nóis, eu sou Bruno Cantarelli, @ Cantarelli Bruno, pra você me seguir na gente também. E você?
@ O Beto Júnior _.
Essa é a parada.
Chega de ter resenha.
Isso aí, vamos falar sobre o novo documentário do Ayrton Senna. E tem uma diferença que eu quero saber, né? Uma história contada por ele também, né?
Também, né?
Essa é a parada que eu acho que é o grande diferencial, né? Amanhã estreia no Globoplay. A gente tá aqui com os responsáveis por essa obra. Gustavo Poli, Rafael Pirro. Palmas pra eles.
Obrigado. Boa. A gente é uma honra receber vocês aqui.
E assim, a gente tem muitas histórias do Ayrton. Eu queria que vocês contassem primeiro pra galera, assim, por que que esse documentário é especial.
Eu acho que o Pirro pode falar mais, ele é o diretor. O responsável é ele, na verdade. Eu sou só um facilitador, né, por assim dizer. Mas ele é... Assim, a história do Ayrton já foi contada e recontada muitas vezes, né? E aí, como contar de novo a mesma história é um desafio que qualquer... contador de história como a gente tem, né? E o Pirro teve, eu acho, essa ideia, né? Acho que foi sua, né, Pirro? Posso estar sendo injusto com alguém, mas acho que foi dele, que de contar através da lente do Ayrton, quer dizer, da voz do próprio Ayrton, que a gente tem muita entrevista dele. E é um jeito diferente de contar essa história que, para quem já viu, vai reviver, né? A minha geração certamente foi um momento muito marcante, né? Toda essa trajetória do Ayrton, toda a jornada dele. E para quem não conhece esse herói brasileiro, né, que o Ayrton realmente vestiu essa pele ou esse personagem, e com um fim trágico que, de certa maneira, cruel ou não cruelmente, aumentou o mito, né?
É, mitifica, né?
Morreu no auge, disputando aquilo ali, que é disputando o sonho, né? Então... Acho que o Pirro pode falar mais que eu, como que foi a construção dessa história, ou a reconstrução dessa história.
Como é que se faz pra contar a história de um personagem que não tá mais aqui, mas contada por ele? Como é que funciona
isso? Pois é, a gente tem ideia, né? E o pessoal fala, legal, aí depois a gente tem que fazer a ideia.
Executa aí.
Exatamente, executa aí que é o problema. Porque assim, a partir disso a gente tem que reunir uma quantidade imensa de arquivos, e aí a gente quis fazer também, não apenas com arquivos da Globo, obviamente a Globo tem um acervo impressionante, mas a gente procurou coisas na SBT, na Bandeirantes, TV Cultura, para reunir o máximo de coisas que a gente poderia ter sobre o Ayrton, falando, né? Ele dando entrevista, do ponto de vista dele, sobre determinadas situações, várias situações, para aí depois a gente entender como a gente poderia construir o roteiro. Então, assim, foi um trabalho de muito tempo de pesquisa, né? Com uma equipe muito grande, para poder primeiro entender o tamanho das coisas e depois a gente ir roteirizando, encaixando as coisas, porque, diferentemente de um documentário que você pode entrevistar alguém, eu posso chegar lá, Cantarelli, me explica isso aqui de novo. A gente não tinha. A gente tinha um trabalho, embora fosse um material muito grande, é limitado, né?
Sim.
Então a gente tinha que entender isso e encontrar os caminhos para que ele pudesse sempre ser o narrador da própria história.
É, mas na minha cabeça isso é de uma dificuldade imensa, assim, né? Porque por mais que o acervo, né, que a Globo disponibiliza, com o Ayrton estando presente, é algo gigantesco. Eu acho que torna ainda mais difícil isso, né? Pra onde você vai encaminhar, né, o roteiro da história, né?
Ei, nessa busca por debruçado lá no roteiro, no acervo da Globo, eu tava vendo que, tipo, vocês encontraram material inédito, material que não tinha ido ao ar, material que não era conhecido, tirando, lógico, matérias, como vocês falaram, né? Entrevistas, série de entrevistas pré, pós-corrida, até em outras emissoras. Mas tem esse fator especial de algo diferente ali, novo, que a galera vai assistir?
Sim, eu costumo dizer que, assim, que essa é a parte mais prazerosa do trabalho. A gente tem muita coisa que a gente tem que passar, contar. Vai contar o primeiro título dele. Então a gente pega a entrevista, ele falando o primeiro título dele. Agora a gente tem o documentário, abre com uma cena dele conversando com o Roberto Carlos dentro de um Cadillac, ele, sei lá.
Calhambeque Bibi.
E aí tu fala, aquilo pro roteiro não é necessário, mas aquilo dá um brilho, uma coisa de você... Ih, é o Roberto Carlos também, tal. E você começa a ver algumas figuras antigas e tal, os ambientes.
É um contexto, né?
Aquilo dá, acho que traz uma... Quase uma diversão, assim, sabe? Sai um pouco do que é obrigatório e dá um ajuste legal, né?
É, em boa parte das coisas não é inédita, mas ninguém lembra. Eu mesmo, assim, eu vivi aquela época intensamente, acordava cedo pra ver a corrida, mas várias das coisas que estão no documentário eu não lembrava, assim. Eu falei com o Pio. Tem um bate-papo do... É uma outra época, com muito mais acesso, né? Assim, tinha muito menos jornalista, muito menos... produtor de conteúdo, né? Hoje todo mundo produz conteúdo, né? Então, assim, você tinha e era caro, né? Cobria a Fórmula 1. Então, assim, era um mundo pequeno. Então, assim, você tem bate-papo entre os pilotos, acesso a esse bate-papo, Piquet, Senna, o próprio Prost. Então, assim, eu acho super interessante. E tem várias coisas que eu, sinceramente, não lembrava. Esse negócio do Roberto Carlos. Esse negócio do Roberto Carlos, nem de perto. É esse bate-papo do Piquet, do Senna, sentado no guard-rail também. É uma intimidade que hoje, pra gente, soa quase estrangeira. Porque não acontece mais, né? Você não tem esse acesso. É tudo hoje muito pasteurizado, né? Aquele backdrop, aquela coisa, né? Aquelas entrevistas ali.
Era elevado até lá.
E até vou contar abaixo dessa cena que o Poli falou. O Reginaldo Leme, que cobriu a Fórmula 1 brilhantemente durante muitos anos, ele pegou o Senna e o Piquet para fazer uma entrevista lado a lado. Só que aquilo ali era quase o auge de uma coisa que a gente conta muito no primeiro episódio, de uma relação dos dois que sempre foi muito tensa. Começa, tipo, distante, e conforme o Senna vai crescendo, o Piquet já é um... Quando o Senna entra, o Piquet já é bicampeão, depois vai se tornar tricampeão mundial, essa relação vai ficando cada vez mais hostil. E esse caso que o Poli falou é uma cena muito emblemática, muito boa, e até um grande mérito do Reginaldo, porque eles, meio sem se falar, o Reginaldo chama um, chama o outro, quando ele se vê, eles estão ali, os três ali, e ele faz entrevista, aquele constrangimento, que é maravilhoso, né? Aquele constrangimento do tipo, eu não quero estar aqui, eu também não. O Reginaldo, pô, fez um trabalho maravilhoso.
Pô, lógico.
Né? Então, há coisa assim, muito, muito interessante nesse sentido.
E esse, o documentário conta a história de como evoluiu essa relação, né? Que inicialmente era algo assim, você está chegando, depois virou guerra aberta. E o Piquet é sempre do jeito dele, rebelde, o Senna do jeito dele, bom moço, então... Não é tão simples assim, né? Tem mais nuances do que parece, mas é uma história legal de contar, de reviver, né? Eu acordava torcendo pro Piquet, eu lembro disso claramente. Porra, acordava cedo pra torcer, ficava nervoso com o Fórmula 1. E depois veio o Senna, e o Senna veio atropelando. Primeiro, uma corrida que a gente mostra, que a chegada do Senna na Fórmula 1, ele deu cartão de visita, uma corrida em Mônaco pela Toleman, que chove, e ele começa a passar todo mundo.
Uhum.
Ele ia ganhar a prova, provavelmente, ou tinha grande chance de ganhar, mas aí a prova termina no meio. E o Prost ganha, que é um certo prenúncio do que viria a acontecer depois entre Prost e Senna na McLaren.
Não, essas histórias do Senna parece que foram construídas, assim, né?
Míticas,
roteirizada, né? Da vida dele, assim.
Tem,
né,
aquela maior volta da história que muitos consideram que ele sai lá atrás e...
Numa volta, todo mundo.
Largado de Donington Park, é isso, que é considerado a maior primeira volta da história da Fórmula 1.
Isso que vocês citaram é uma máxima. Lá em casa era a mesma coisa, assim. Eu era pequeno, não acompanhei, mas minha mãe contando, as famílias do Brasil, o Brasil torcia pro Piquet. Piquet era o bicampeão, era lá.
Você teve o Emerson
Fittipaldi. Então, passou o bastão, né? Emerson passa o bastão e o Piquet. E quando surge o Senna, todo mundo era Piquet. E aí surge o Senna, tinha aquela coisa, o Piquet, ele tinha uma personalidade muito mais expansiva ali, muito agressivo. O Senna era muito agressivo na pista, mas tinha uma cara, um jeito mais de bom moço.
O Piquet não tava muito aí. Tanto tem uma célebre cena, não tá nesse documentário, que eu lembro que ele é campeão, porque não é a história dele, e o Reginaldo vem tentar falar com ele e sai correndo, porque ele não tava muito aí. Ele tava pensando, e ele tinha saído do Brasil cedo, não tinha essa conexão com o Brasil tão grande. Mas assim, eu acho que durante algum tempo teve torcida Piquet e torcida Senna. E até hoje, até se você olhasse muita gente. E depois que acontece, o Senna morre, né? E fica uma expectativa enorme em cima do Rubinho, do Rubens Barrichello, injusta até. E ele acaba pagando por isso, porque era um baita piloto, só que não ganhou, né?
Lógico.
E o Massa depois um pouco também.
Todos os pilotos brasileiros acabaram sofrendo.
A gente tava falando aqui sobre Copa do Mundo, né? Uma depois da outra. Tinha a questão do centroavante também, né? Você vem com... Antes, Careca, Romário, Ronaldo, né? Sucessão. Você teve essa espécie de sucessão até o Rubinho, né? Rubinho. Então agora é o Rubinho, mas não rolou.
Você vai falar que a responsabilidade do Rubinho era muito grande, assim, porque o Piquet era um piloto espetacular, o Senna era espetacular. O Fittipaldi também era muito bom e foi bicampeão. Então, assim, ele vem de uma linhagem ali, independentemente de outras coisas, assim, mas na pista.
Sarrafo um altíssimo.
Muito alto, assim. E aí a gente tá falando do Piquet e do Senna, tinha muito isso, sim. Né, porque o Piquet era maior do que o Senna quando o Senna chega na Fórmula 1 e tal. Eu acho que a diferença que depois se estabelece entre eles é porque o Piquet, que era um excepcional piloto e muito vitorioso, tem os mesmos três títulos do Senna, ele acho que ele nunca teve essa... Talvez esse saco ou esse interesse de lidar com... E o Senna, pelo contrário, assim, o Senna captou muito dessa torcida do Brasil, soube se conectar com a torcida do Brasil, né? Então, assim...
Questão da utilização da bandeira, né?
Também.
Ele demora a ganhar no Brasil, né? Ele demora a ganhar no Brasil.
Isso vira uma coisa do herói também, assim. E eu acho que, embora até hoje eu veja discussões sobre quem foi melhor, e acho que é super legítimo Piquet e Senna como piloto, são espetaculares. Agora, eu acho que como ídolo, a distância ficou gigantesca, porque o Senna, como eu falei... soube muito cativar as pessoas, né?
Manda sua mensagem aí, pode mandar pergunta, manda sua lembrança sobre Ayrton Senna. A gente tava até comentando aqui, eu lembro o dia da morte dele, assim, algo que ficou na minha cabeça, assim, algo acordando impactante.
Estragando a sala pra ver a corrida.
É, uma coisa batido, meio
clima tenso, né? É tipo 11 de setembro, né? Você lembra onde você tava, né?
É isso.
Eu tava, assim, eu trabalhava já, né? Então eu lembro claramente o que aconteceu nesse dia. Eu ia fazer, eu tinha uma pauta, eu trabalhava, era repórter do Globo. Então, tinha uma pauta que era campeonato de surf em... Era Guaratiba? Na Prainha. E aí, eu acordei cedo, vi assim... Quando eu vi assim, Senna bate forte, a frase do Galvão, que a gente acompanhou a gente desde então, né? Que o Galvão é nossa trilha sonora em vários momentos, né? Fala
disso.
E aí, eu falei, cacete, caramba. Não sei se pode falar. Bom,
pode, é vontade. Né?
Aí, liguei pra redação, falei com o Alvinho, que era o Álvaro Oliveira Filho, que era o editor
Álvaro de... Álvaro Oliveira Filho.
Falei, Alvinho, ele, vem pra redação agora. Porque eu já tinha, claramente, que ele ia morrer. E foi a pior semana da minha vida trabalhando, porque a gente ficou só acompanhando os cortejos pela televisão. E era horrível, né? Porque você ficava ali, aquele sentimento horroroso e, porra...
Carro aberto em São Paulo.
Não, e tem uma coisa, eu acho que no esporte você não espera...
O fim súbito, né?
É, assistir uma morte, né? Assim, algo... Por exemplo, futebol é raríssimo, né? Acontece se o cara tiver um ataque, não,
e a morte
coisa do tipo.
E a morte de um ídolo, né? No auge, no do jeito auge, que era ele. Né? E ele tinha acabado de ir pra Williams, porque a Williams era pra ser o melhor carro.
E foi, né? Depois, Damon Hill, né? Villeneuve.
Mas naquele ano...
Ela recupera, isso que ele tá falando. No final da temporada, ela recupera o Hill, encosta no Schumacher, disputa o título e depois vai ser campeão e tal.
Isso.
Mas...
Suja Benetton, né? Do time.
O início da temporada, o Williams tem muita dificuldade, né?
Por causa do fim da suspensão ativa, né? Ele tinha a suspensão eletrônica, eles trocam. Isso impacta, inclusive, nos acidentes que tem, né? Porque foi uma mudança muito grande. Carros muito rápidos que tinham se adaptado. Eu não sou entendido de Fórmula 1 profundamente, mas na época eu acompanhava. E, assim, é uma tragédia, assim, impensável, né?
Inacreditável.
A gente não tem algo parecido, assim.
Porque tem todos esses fatores, né? Um cara que era, no momento, o maior piloto da competição, o maior atleta daquela competição, como o Poli disse, morre exercendo aquilo ali, correndo. Já tinha todo aquele clima da semana, né? Que é uma semana conturbada.
É um ídolo no esporte que morre.
Já tinha morrido o austríaco, né? Ronald Ratzenberger.
E o Barrichello.
O Rubinho tinha batido muito forte. Então, tava claramente... Tinha alguma coisa errada, né? Então...
Isso é um fato, assim. A gente parando pra pensar, assim, de um ídolo gigante de um esporte que morre com transmissão pro mundo inteiro, assim.
Isso. Questão,
acho que não tem um caso desse assim, que vem à minha mente, assim... Num esporte, assim, acho que...
Nessas circunstâncias. Eu tinha 11 anos. Eu não trabalhava como pode, eu trabalhava. Eu lembro de ter ficado muito impressionado, assim, com o olhar ainda meio infantil, com a repercussão também. É claro que o impacto da morte, mas eu lembro, assim, o Jornal Nacional, o dia seguinte, e o outro dia, só se falava disso. As pessoas só falavam disso. As ruas tomadas. Então, assim, eu nunca vi, nem antes, nem depois, assim, uma comoção nas ruas tão grande quanto aquilo na história do Brasil. Por isso que eu acho que o Senna, ele ultrapassa muito como personagem o esporte. E aí não estou dizendo que é melhor, que é pior que ninguém. Ele ultrapassa demais isso, porque assim, a comoção que ele causou, primeiro toda a torcida que ele tinha, mas assim, a comoção que a morte dele causou no Brasil não tem paralelo na história do nosso país, em, pelo menos em números absolutos, de gente que foi pra rua, nada parecido, acho que na história
tem
do Brasil.
Tem uma coisa bonita, depois, no final, quando o Senna, o Ayrton morre, é, o enterro dele, quase todos os pilotos vêm, né? E carregam o caixão dele, o Mansell, o Prost, o Berger. Quem não vem, o Piquet não, porque é o jeito do Piquet. O Piquet não tá nem aí mesmo e não vem, não aparece, não vai lá e pronto. Não gostava do Senna. Mas, assim, tem um lado de, sei lá, de... O Prost, a relação dele era horrorosa com o Ayrton no final.
Tem aquele um documentário, acho que é inglês. Acho que é um documentário, não é nem um filme. Com muita imagem de bastidor, que tem até uma imagem clássica, que é o Senna... numa reunião dos pilotos com a FIA e ele quebrando pau, cobrando uma série de questões em inglês.
Tem no documentário também.
É, isso chamou muita atenção, assim, como o Senna... Porque aquela coisa, o Senna tinha aquela imagem do bom moço, mas ele como atleta, ele como piloto, ele era
parece que era um bicho estimado, né?
Extremamente assim, competitivo.
É, quero o melhor carro, quero poder competir.
Exatamente. E o Prost, nesse documentário, ele diz que, impressionante, o Senna não olhava na minha cara enquanto a gente tava disputando aqui. Era uma rivalidade absurda. No dia que ele falou, no dia que eu anunciei na televisão que era a minha última temporada...
Aí fala.
É, aí o Senna mudou completamente com ele.
Exatamente.
Porque assim, o Senna é mais o meu rival agora...
E eles falam, talvez pra Fórmula 1 tenha sido bom, então eu concordar, né? Porque esse antagonismo entre os dois ali... E você falou dessa reunião, acontece em 90... 89, no mesmo GP do Japão. O Prost claramente joga o carro em cima do Senna e é campeão por causa disso. E aí... Em 90 acontece isso, o Senna nunca perdoou aquilo. Falou. E 90 ele dá no meio do Prost também. Ele fala isso. Então tem essa competitividade, essa coisa assim. Ele, cara, em nome do resultado, em nome da vitória, ele vai fazer qualquer coisa.
É.
Isso, assim, é uma coisa que muita gente acha legal, outras podem achar controversa, mas ele era assim.
Sim.
Extremamente competitivo, assim, extremamente obstinado pra ganhar. E acontece, essa é uma parte muito...
Não, é uma geração de pilotos muito boa ali, que na verdade tinham quatro grandes pilotos, que era o Prost, Senna, Piquet e Mansell, disputando por três equipes diferentes, na época era McLaren, Lotus e Williams, depois o Senna vai para McLaren, a McLaren fica dominante.
É.
Antes tinha o argentino, que era o Carlos Reutemann, que corria com o Piquet, e o Alan Jones, que era um australiano. E depois vem o Schumacher, né, que domina até...
Geração seguinte,
até,
né?
Ganha tudo, né? Ganha tudo. Sete títulos, né?
Sim.
É.
Vira o maior vencedor. 94,
né? E seria um duelo muito legal.
E o sujeito do microfone aqui, né? Com certeza. Na boca.
Agora, voltando pra construção, assim, do Senna, eu acho que o Senna também tem algo muito importante na construção da imagem dele como ídolo, dessa coisa, porque ele não começa com os melhores carros, né? E ele tem uma situação de correr na chuva muito bem, né? Não sei se isso...
O braço, né?
De ser esse cara de superar adversidades, né? Acho que começa a chamar isso. Ou quando ninguém espera que ele tá com essa... Ele sai atrás, sai passando todo mundo.
Enfim. A corrida clássica que ele vence pela primeira vez, né?
Choriu.
Ele em Portugal, 85.
Exatamente.
Mas essa de 84 que o Poli citou de Mônaco, é a primeira temporada dele, se não me engano, a terceira corrida pela Toleman, e ele consegue esse desempenho que o Poli falou de ultrapassar todo mundo, chegar perto do Prost e tal, que estava liderando, porque estava chovendo, né? Aí ficam umas condições muito ruins, tanto é que a prova não acaba por isso, né? Então, realmente, assim, essa questão da chuva sempre foi uma coisa que marcou muito a carreira dele, né?
É, meio que, em alguns momentos, torcia pra chover, né,
sim,
cara?
Porque... enquanto ele foi da Toleman e da Lotus, sim, aí depois, mesmo na McLaren, ele ganhou, quando chovia, ele tinha muita vantagem agora. Tanto que ele tem uma outra corrida no documentário, agora eu esqueci qual foi, que ele tem um carro pior e ganha porque chove. E ele era... Assim, quem era muito bom de chuva veio depois, por isso que o Pirro falou que a rivalidade seria interessante, era o Schumacher também, né?
É verdade.
Então, mas essa a gente não chegou a acompanhar direito.
Tem aquela a primeira vitória no Brasil, né? Em Interlagos, né? Aquela que quebra tudo, que ele fica com... O Galvão fala...
Também, de novo.
E aí ele diz que fica com duas marchas.
Com duas marchas. E aí, no final, ele tá extenuado. Tem até um toy art clássico que é... A cena, ele levanta toda a dificuldade também.
Mas acho que são duas corridas diferentes, não são, não, Pio?
Não, essa que ele tá falando é 91, sim.
91, que é a primeira vitória, né? Em casa,
vitória,
né?
É, que ele tá muito debilitado.
Sim. E era invade a torre? Ah.
Não, invade... Aí, aí, aí
é outra pista. Invade outra pista.
Invade 93, mas debilitado 91. E era uma coisa que o Senna tinha muito, assim... Quando o Senna ganhou 91, ele tinha ganhado já em todos os... Tinha, acho que, uma outra corrida que agora não me recordo, que ele não tinha vencido ainda, um GP. Mas ele tinha várias vitórias de Fórmula 1, e assim, ele não conseguia ganhar no Brasil.
Sempre dava um problema.
E assim, deu problema dele estar liderando e batendo retardatário. Deu problema dele, pô, tá com um carro bom e vai largar em primeiro e alguém bate nele. Sempre tinha um problema. Sempre tinha um problema. Então, já aquilo já tinha virado um peso, assim, sabe, pra ele. Em 91, ele já ia ser tricampeão, ele já é bicampeão.
Já vi, né?
E não tinha ganhado ainda no Brasil. Então, isso virou um... Primeiro um fardo e depois virou um êxtase, né? Com a história dele no Brasil.
Galera participando por aqui, deixa eu mandar um abraço pro Matheus Cirilo, Cristiano Fernandes. Boa tarde, Senna é o maior herói que o país já teve, né? Não só pelo piloto, mas pelo exemplo que é até hoje, valores que defendi, enfim. A perda dele deixou um vazio na vida de todos os brasileiros. Eu queria saber se o documentário também, além da... vocês já citaram, né, o encontro dele com o Roberto Carlos, uma troca de ideias ali e tal. Se além da questão da pista, aborda também a questão pessoal dele, porque o Cristiano, por exemplo, fala... Ele é um exemplo também de... Né,
sociedade, né?
Sociedade, um cara que, enfim...
Pô, é amigo das estrelas, namorou a Xuxa.
Não, tem isso. Tudo isso.
Ele era uma aborda estrela. A Xuxa está no documentário, imagino. A Adriana Galisteu está no documentário, sim. A gente fala.
Xuxa tem momentos interessantes.
A gente fala, tem uma parte muito boa. Depois que ele. GP Brasil, que ele tava liderando, bate, tá, termina em terceiro. Dia seguinte, programa da Xuxa, um moleque perguntando: e aí, o Ayrton perdeu, né, pra Xuxa? E acho muito bom, assim, mas enfim.
As crianças faziam as perguntas dessa época aí, que tem várias viralizadas.
Tem várias. Assim,
né? Sim, sim. É maravilhoso. Assim. A gente tem muito da relação dele com a família, né, que sempre foi uma coisa que ele mesmo falou, né? É muito próximo da família, então a gente procura mesmo também sair da pista, né? Não fazer uma coisa apenas para quem é aficionado por Fórmula 1. Obviamente, Fórmula 1 ocupa muito espaço, mas assim, tem muitas outras coisas além disso, assim.
Mostra muito o respeito de, por exemplo, você falou do Roberto Carlos, essas grandes figuras do Brasil na época, que tinham muito respeito por ele também, né?
Só do Brasil, né? O final do documentário até mostra outras pessoas, mas assim... Eu acho que o que você falou, o exemplo que fica do Ayrton, no fundo, é aquela coisa de dedicação e quase obsessão pelo sonho que ele tinha. E o depoimento, no fundo, quer dizer, tudo que ele fala é nesse sentido. Eu trabalho para isso, minha vida é focada nisso, eu só faço isso. Eu quero ganhar, quero competir, quero ganhar desde pequeno, desde o começo do kart, né? E esse é um pouco o exemplo que motivou, que cativou tantas as pessoas. Porque o brasileiro gosta muito de ganhar, né?
Exatamente.
Então, quando você vê aquele cara talentoso do jeito que ele era, ganhando tanto quanto ele ganhou, e fazendo tudo pra ganhar, eu acho que todo mundo... Era um negócio assim... E a torcida é engraçado, né? Porque hoje a gente não tem a dimensão do que era essa torcida, né? O Brasil parava mesmo pra ver as corridas. De manhã, domingo de manhã.
Hoje uma audiência assim... também... Soma internet, tudo mais, né? Cara, naquela época era uma coisa assim, transmissões.
Tinha uma audiência pro Brasil todo vendo, né?
Pra nada nunca mais vai existir.
Você não tinha trocentos canais, internet. Você tinha lá meia dúzia de canais ali, todo mundo na Globo vendo.
Era isso, né, cara? Era tipo, quando falava Brasil inteiro vendo, era o Brasil inteiro mesmo, assim, né? Era uma coisa.
Isso que o Poli falou, que o brasileiro gosta de vencer. Teve esse combustível que eu acho que impulsionou mais ainda o Senna, que o Senna ele explode no hiato de títulos mundiais da seleção.
É engraçado isso, a coisa chega quase cruel, né? Porque eu lembro assim, quando ele morreu, foi 1º de maio de 94, teve um Fla-Flu logo depois. Eu fui fazer a crônica pelo Globo e tal, e assim, a torcida só gritava olê, 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 o Senna. Mas era um gosto de, sabe, tragédia brutal, né? E o Brasil foi campeão logo depois, tanto que eles carregam a coisa do Senna e tal, mas parece que quase uma mudança de, né?
Isso, agora ele foi e aí abre, agora a seleção vence.
E você sabe, Beto,
o Brasil nunca mais ganhou um título de Fórmula 1.
Você falou da seleção e, coincidentemente, também isso mostra como ele sabia trabalhar um pouco essa questão. A primeira vez que ele ganha e vai com a bandeira é no dia seguinte da eliminação do Brasil na Copa de 86. O Brasil é eliminado no sábado para a França e ele ganha domingo em Detroit. E ele pega a bandeira, a gente conta isso e tal. Então, assim...
essa é a primeira vez dele com a bandeira.
Primeira vez que ele conta como é que ele teve a ideia. Ele disse que ganhou a corrida, estava muito cansado, parou o carro e viu um brasileiro com a bandeira. E teve, ele conta que no dia anterior ele tinha visto o jogo e tudo mais, blá, blá. Ele viu, ele teve a ideia de pegar a bandeira. Uma coisa tipo, pô, sei que tá todo mundo triste aí com futebol, sábado. Então, domingo a gente vai dar alegria. Então, é bem esse ato, assim, né? De uma coisa, de um país um pouco sem referência naquele momento, final dos anos 80, início dos anos 90, crise política, crise econômica, como você falou, a seleção brasileira indo mal, né, aquele encerramento daquela geração de 80, Copa de 90 vai mal, Então ele ocupa muito espaço como uma referência pra todo mundo, né?
Todo mundo, é o ídolo.
Acho uma questão de ter orgulho de ser brasileiro, assim, né? Ele leva essa... Tá tudo meio zoado,
e isso era,
né,
tão...
Assim.
O Poli... Não tô te chamando de velho, mas você mesmo falou. Meu jovem. Viveu. Meio jovem.
É mais sério.
Já trabalhava, né? Viver a geração, porque era uma situação... E pegava no Brasil como sociedade, porque tem música do Ultraje que a gente joga bola e não sabe ganhar.
Não consegue ganhar.
Não consegue inútil. Ganhar. É. Exatamente. Tinha aquela coisa, a gente, o Brasil esqueceu de... O Brasil não vence mais, o Brasil não, sabe, não ganha. Aí o Senna vem começar... Não, a gente ganha sim, na
tá
Fórmula 1.
Tá parecido, né? Hã? Tá parecido, né?
Não, atualmente. Mas é engraçado, porque a gente tava falando disso, essas surgir, fases, né? né? Porque o pessoal que nasceu em 2000... ou 2002, não viu o Brasil ser campeão, né? Engraçado. E eu tô falando, eu era assim. Eu não tinha visto o Brasil ser campeão na cidade. Porque o Brasil foi campeão, eu tinha 22 anos, né? Em 94.
E 70, você não pegou 70,
eu peguei 70. E 70 era uma memória, assim, super time do Brasil. Aí teve 82, que foi um trauma, né?
Arriar.
É, como assim, recentemente a gente viu. O Brasil poderia ter sido que não foi, né? Poderia ter ganho, sei lá, 14, o trauma, né? 18 e 22, assim, não chega a ser trauma, mas são derrotas estranhas, né? Parece um pouco 86, de certa maneira, que o Brasil perde nos pênaltis pra França.
Com o mesmo técnico.
É. Pois é, Telei. É que, na verdade, não dá pra comparar 82 com 18, né?
É que 82 foi um gosto de campeão moral, né?
É que também, aquela seleção jogava bonito,
jogava,
né?
Bonito.
Era outra coisa, aquela coisa do resgate do futebol brasileiro e tal. Não sei, vamos ver. Agora estamos aí. Tem 2026.
Só que agora a gente não tem um Senna, né?
Eu tava pensando nisso.
Qual outro segmento que tá dando vitória pra gente?
Ironicamente,
né?
As Olimpíadas que a gente vai ter esse ano, o Brasil vem melhorando paulatinamente nas Olimpíadas. Então tem, por exemplo, a Rebeca. Mas é de 4 em 4 anos, né?
A Raíssa.
Essas, o esporte feminino crescendo, judô, iati. Assim, mas não é uma coisa que esteja no cotidiano e não tem uma temporada, né?
Que une o país em torno dele.
É, assim, se pensar que o cara vai parar, assim, as pessoas gostam de ver ginástica, gostam de ver o skate. A gente teve audiências muito boas na Olimpíada de Paris, não, de Tóquio. Mas, assim, não é a mesma coisa, porque a temporada daqueles esportes não é uma coisa. Não é popular, né?
Tem que transportar
no surf também, né?
Tem
a Brasília Store.
Também, a mesma coisa, né? É um sucesso, assim, inédito, né?
Sim.
A gente tem muito sucesso em alguns esportes coletivos. Vôlei, por exemplo, a gente teve muito sucesso. Mas também tá no momento de meio... Assim, tem muita competição.
É. Teria que trazer o Guga pra agora.
O Guga. O Guga foi início dos anos 2000 também.
Foi um tricampeão de Roland Garros.
Mas também
comparava o Guga com isso.
É, mas não, eu acho que...
todo mundo vê os jogos do Guga.
Mas quando vê um jogo
não
de tênis
não,
igual.
Não era igual. Não era igual. Não tinha... E também não tava na TV aberta. O tênis raramente teve na TV aberta em algum momento.
A primeira Roland Garros tava na Band, né?
Não, assim, não tava. Assim, a Globo nunca teve na Globo como o Senna esteve.
Isso.
Nunca teve audiência. Não é por causa da Globo, mas nunca teve audiência que a Fórmula 1 teve.
Assim, essa tensão, né?
O Guga é um baita ídolo, né? Um ídolo nacional. Mas o tênis, talvez porque a corrida de carro seja mais fácil das pessoas, né?
Eu acho que
associar.
Sim. É.
Sei.
Agora, em relação a isso, vocês acham que o Senna, ele chega a se aproximar do... É porque tem essa discussão do Pelé, cara. Porque assim, aí é futebol, a gente sabe do...
Mas eu acho que é uma competição meio desigual. Assim, é como comparar... não sei se é desigual, mas não sei se dá pra comparar ídolo. Como que é campeonato de ídolo? Votação? São ídolos, assim, difícil mensurar. O Pelé é um ídolo mundial, né? É uma coisa que tá em outro patamar. O Senna, eu acho que mundialmente tá em outro... Mas assim, o Brasil adorava os dois, né? Ou adorava mais... O Pelé pós-futebol... Teve toda uma outra trajetória política e tal, que... Mas quando ele morreu, vocês viram como que foi, né?
Assim, é que eu acho, se jogar uma enquete... Nossa, gente, que você... antes de amar, assim, de... Eu acho que o Senna ganha.
Eu não vi o Pelé, então não posso opinar sobre o Pelé. Posso opinar sobre o Senna. E como eu disse, da minha geração, da nossa geração, assim, eu não vi ninguém no patamar de popularidade... Que o Senna atingiu. Não estou dizendo
que a gente não teve, assim, os ídolos brasileiros que ganharam Ronaldo, Romário, que foram campeões, eles eram, assim, foram ídolos, né?
Claro,
são ídolos até hoje.
Muito, sim,
mas não morreram no auge, né? Então,
é uma coisa, é cruel, mas mitifica, de fato. Não, o cara morreu atuando ali. Né?
Você não viu, a gente acabou de falar da pós-carreira do Pelé e tal. Que
não tem pós-carreira do Senna.
Não tem. A gente sabe que 94 também tem essa coisa que, pra mim, dá uma certa angústia até, assim, porque 93 ele não ganha. Mas é uma das maiores temporadas do Senna, assim. É uma capacidade... Ele faz corridas fantásticas. Só que não adianta o Fórmula 1 você ser um segundo mais rápido se o carro é dois segundos mais lento, né? Então, assim... Só que ele tava realmente, tecnicamente, em 93, uma temporada espetacular. Que ele é superado pelas Williams, do Prost, né? Tá com uma certa facilidade no final, mas claramente qual do carro ele tem essa obsessão de ir pra Williams, que é uma coisa que ele fica... Isso aí é minha experiência de fazer, tá? E acho que talvez as pessoas sintam isso assistir. Essa parte é uma parte angustiante, assim, pra mim. Porque você já sabe o final e você vê toda a construção dele querendo ir pra lá.
Ele quer, né?
Porque, como a gente disse, ele é muito competitivo, assim. Não, não, assim. Tu fala assim, tu vê a expectativa toda do que se espera. Cara, um monte de mancha. Não é assim, tipo, ah, vamos ver. Não, era assim, ó. Agora não tem como dar errado. O melhor piloto na melhor equipe vai ser dois, três anos.
O Williams era tão melhor que as outras que, pra equilibrar, tirar a suspensão eletrônica. E aí, isso começa... Reequilibra o jogo mesmo e...
Mas concluindo, era isso, assim. Porque quando ele morre, não é que assim, ah, ele já tá ficando mais velho.
Não,
ele tá fora do jogo. Tá fora do jogo. É. Não, cara, ali... É, enfim.
Era quase assim, vai, agora vai virar, ele vai...
Também, assim, pela... Tu vê assim, cara, o cara no auge da fama mesmo.
É, a expectativa do mundo da Fórmula 1 era que o Senna superasse o Fangio, né?
Falava muito disso, né? Época, né?
Acaba sendo o Schumacher.
Acaba sendo
o
Schumacher.
Provavelmente ele ia, assim, o Schumacher não ia ganhar tanto quanto ele ganhou, porque o Senna ia ter carro pra brigar com ele. E sim, aí acontece, depois o Schumacher vai pra Ferrari, que é o melhor carro também, e o Rubinho vai como escudeiro dele, né? O Rubinho não pode ganhar. Exatamente. O Senna nunca ia topar isso, né? Na verdade, o Senna ia fazer o contrário. Então...
Tinha uma história que isso é fato, que o Senna tava... O lugar que o... Todo o projeto que o Schumacher recebeu era pro Senna? Eu já ouvi isso.
Eu já ouvi também, mas isso eu nunca vi ninguém confirmar.
Confirmado, né? Mais lenda, né?
Ele dizem que o Senna falava, informalmente, que ele gostaria de, no final da carreira, pra Ferrari, pra poder... Né, que, enfim, Ferrari tem toda essa mítica em volta. É, que foi alguma coisa, uma trajetória que o Schumacher fez, né? Mas, assim, nunca vi falar, mas já ouvi essa história, assim.
É que o João Todt, pessoal,
Vaz Malucos perguntou, valeu pela pergunta, irmão, manda a pergunta que eu leio. Vaz Malucos. Vaz Malucos. Momento ruim do Vaz Malucos, chama Vasco em frente Fortaleza na Copa do Brasil.
É complicado.
Gustavo e Rafael, existe algo entre os familiares do Senna sobre a ida pra Williams, exatamente nesse assunto. Era da vontade do Senna realmente ir pra Williams? Você falou que sim, né? Que ele tinha essa questão.
Muito, assim. A gente não tem... A ideia do documentário é o ponto de vista do Senna. Então, a gente não pretende perguntar e saber da... Mas, assim, tem uma coisa que também me toca no início do primeiro episódio logo. O Senna, no início da carreira dele, ele vai pra Inglaterra, nas categorias de base ali, e ele volta porque a família não queria que ele fosse pra Fórmula 1. Porque achava muito perigoso, etc. Tal. E aí, a mãe dele entende que ele é o sonho dele e tal, e depois ele vai. Mas ela fala assim... Ah, ele me prometeu que quando ele for campeão do mundo, ele para. Mas eu sei que não vai ser isso. Né? Querendo dizer assim, eu conheço meu filho, eu sei que o amor dele é isso. E ele passar muito essa paixão, né? Então, desde 92, porque 91 ele é tricampeão, já na reta final do campeonato, as Williams já estão melhores que a McLaren. Só que ele fez um início de campeonato tão bom que ele consegue administrar. 92 é um baile, assim, do Mansell. Não tem nem campeonato, campeonato bem sem graça até.
Era um baita piloto também.
O Leão, né?
Era um baita, mas não chegava, não estava no patamar do Senna, embora fosse de alto nível. Outro
tecnicamente nível falando.
Mas assim, um baile. Não tem campeonato. O Senna já fica muito revoltado nessa época. Aí ele quer ir pra Williams em 93. O que acontece? O Prost volta, tinha tirado 92 sabático, volta pra Williams. O que que o Prost faz? Eu volto pra Williams e vocês não podem contratar o Senna. Aí o cara fica louco, né? Chama de covarde, não sei o que lá, porque o Senna também chama o Prost de covarde. Se ele quer correr e tal, ele tem que correr com todo mundo, tem que ficar...
Pegou o melhor brinquedo, mas não quer dividir.
Então o Senna vive duas temporadas muito frustrantes do ponto de vista dele. 92 e 93, embora seja uma grande temporada tecnicamente, porque ele tá vendo que ele vai perder pro Prost, perde pro Prost, né? O Prost é tetracampeão.
Era uma diferença muito grande no carro da Williams.
Então era uma obsessão, assim. Como a gente falou, ele era muito competitivo. Era uma obsessão dele pro Williams, assim. Ele queria muito ir, ele tentou ir antes, ele fala isso. E outra coisa que a gente mostra no documentário que eu acho muito interessante. Não lembrava disso. O primeiro carro que ele senta na Fórmula 1 é o da Williams, pra fazer um teste em 83.
Caramba, olha só.
Com o Frank Williams.
Com o Frank Williams.
Só que a Williams já tinha fechado o contrato com os pilotos dela. Então o Frank Williams fala assim, ó. Eu quis chamar ele pra dar oportunidade, sabe? A gente já tem. Mas eu espero que a gente se encontre no futuro. E o Senna fala, espero retribuir isso que ele fez por mim no futuro. E aí 11 anos depois eles se encontram, finalmente. Sabe aquela coisa tipo, cara, a gente quer muito, aquilo finalmente acontece.
Caramba, olha
essas coisas daí.
E o brasileiro que foi campeão pelo Williams foi o Piquet. Em 87.
O primeiro, né?
O único,
né? É verdade. Não, e isso que vocês estão falando, se remete...
Não, o Williams, a gente até falou, o Williams tem um predomínio, até se tem o Damon Hill e o Villeneuve, que são pilotos, assim, bem abaixo.
O Villeneuve era bom.
O Villeneuve era... O Hill não, né?
Pirelli ganhou um campeonato, né?
9-7, o Rio ganhou 9-6.
Isso.
Né? Ou seja, o hiato da Williams nesses anos 90 ali, de 92 a 97, é esse período do Schumacher 9-4, 9-5, né?
É porque tinha esses personagens, pô,
depois o Schumacher volta e ganha.
É. A Williams tinha uma. Também tinha uma aura nessa época, né? O Frank Williams é um cara. Tipo, depois é a filha dele que assume, né? Mas era. Aí se tinha as equipes com. Não sei o que vocês acham. Eu acho que era uma época muito melhor do que a gente tem de tempos pra cá. Pegar a geração. Até a geração do Schumacher.
Você sente
essa
saudade? Eu sou saudade de Fórmula 1 também.
O Boris se tornou um dos nomes, dos principais pilotos. Você tinha outros, mas secundários também, era bem competitivo.
Muito bom piloto depois. É que realmente mudou. É, quando sai o brasileiro, a nossa atenção. Até com o Massa continuou e tal, mas o Brasil não ganhava mais. É. E o Massa teve o pior cenário, que ele quase ganhou.
Porra, é.
E quase ganhou.
Ia ser aqui, né? É.
E tem a ver com o Nelsinho Piquet, aquela história do.
Que aparece no documentário. A gente tava vindo aqui, tem uma cena maravilhosa.
Do Nelsinho Criança.
Vou contar aqui que a gente conta a rivalidade do Piquet com o Senna, primeiro episódio, e o negócio vai de escamba mesmo até pra baixaria.
Começa quente.
E aí lá na frente aparece o Nelsinho Piquet, criança, pedindo autógrafo pro Senna, dizendo que é muito fã do Senna e tal. E esse tipo de documentário é muito legal por isso. Você sabe. O que aconteceu com aquelas pessoas?
Uhum.
Esse garotinho que você tá vendo aí com 8 anos, pedindo autógrafo, ele vai virar piloto
e,
vai ter a carreira controversa depois e tal, se envolvendo naquela situação toda. Então, também tem uma coisa assim, né? Você meio que sabe o final do filme e você vê o cara que tá ali não sabe o que vai acontecer com ele, mas tu já sabe o que vai acontecer.
Esse é o barato do que a gente tem feito. Na verdade, nosso núcleo lá de documentário, o barato é esse, né? Assim, como recontar essas histórias, né? E conectar com o presente, né? A gente fez Elza e Mané, que também é isso. Você já sabe o final.
Espetacular,
Fez o Dr. Castor, que é um dos que
mais tem orgulho, né? Também.
Mas no fundo é assim, você já sabe do história.
Sabe.
Pio tem culpa em vários desses aí. Também.
Sabe que o cara morre no final, mas o cara não sabe, né?
Exatamente, você tá contando a história.
É outra coisa.
E falando disso, até do dia fatídico, é uma dúvida que eu tenho, aí eu vou emendar com uma pergunta aqui da Fá Freitas. Mandou aqui, ó. Dia 1º de maio nunca mais foi o mesmo. Mas abril de 2014, é isso? Foram particularmente difíceis. Amanhã acho que será assim também. Enfim, ela falou sobre o dia 1º de maio, que é o dia da morte do Ayrton, né? O documentário aborda isso de perto, e eu sempre vi nas situações que a gente pôde assistir sobre o dia, que meio que não era um dia normal pra ele, né? Não sei se há uma questão de pressentimento do que ia acontecer. Não era um fim de semana normal, mais do que um dia normal.
Que tinha tido
de fato, é assim mesmo?
De fato, é isso. O Pauli falou um pouco sobre isso, né? Sexta-feira, o Rubinho sofre um acidente gravíssimo, assim, uma imagem, não sei se as pessoas lembram, quem acompanha. O carro voa, assim, né? E dá no muro. O Rubinho, infelizmente, não sofre consequências perto que ele poderia ter sofrido. E o Senna, que já tinha uma relação com o Rubinho e tal, já fica muito
preocupado.
E tal, visita o Rubinho no hospital ali e tal. Aí no sábado, o Roland Ratzenberger, que era um piloto austríaco, que tinha recém-entrado na Fórmula 1 e tal, ele dá no muro e morre instantaneamente, assim. E aí eu vou falar uma opinião pessoal, assim, cara, como é que faz uma corrida assim, cara? E esse era um pouco o clima, assim, sabe? E aí o Senna vai lá.
Ele cobra, né?
O Senna fala sobre isso, etc e tal. E você vê uma aura. Você fica na abertura da corrida, o Galvão narrando, falando assim, cara. A Fórmula 1 só espera que seja um domingo normal, né? Porque é impressionante aquele final de semana em Imola, né? Então, sim, eu acho que o Senna, claramente, assim, as imagens dele, você vê assim, tá concentrado, ao mesmo tempo, cara, um ambiente muito pesado, e também ele sentindo assim, sabe? Assistindo ali, abatido, tem essa imagem, ele assistindo e faz uma cara, tipo, cara, o que tá acontecendo, sabe? Então...
De parecer que ele sabia, tinha um pressentimento do que ia acontecer, assim.
É difícil falar isso, né? Ter um pressentimento que a gente não tá ali, mas assim... Dá pra pelo menos supor, sim, pelas expressões, pelo ambiente, pelo tipo de ação que ele tava tomando ali. Eu acho que dá, assim. Já tava claro ali, né?
A cena clássica, né? Que ele apoiado no...
Exatamente.
Era fora do carro, assim, né, amigo?
Um tempo ali, um tempão. Cara.
Macacão baixado, né? Ficar ali meio que... Essa imagem que leva essas discussões de que... Pô, eu lembro até dessa época de falar... matérias falando sobre isso, quando mostra a imagem que... O Senna tava ali sentindo alguma coisa...
Mas não só isso, Beto, porque ele realmente... Em alguns momentos também, tem isso no documentário, em alguns momentos da trajetória dele, ele faz essa reflexão sobre a segurança da Fórmula 1.
É, né?
Em 90, por exemplo, tem uma sequência de acidentes e ele... É uma entrevista que ele tá na pista ali, antes da entrevista pro Galvão, por acaso, assim, ele fala... Cara, tem horas que tu pensa assim, cara, até quando a gente vai aguentar... Que momento tem que parar e tal. Isso era uma coisa um pouco presente, assim. Era um cara muito... A vida de muito risco, obviamente. Mas ele faz essa reflexão algumas vezes. E naquele momento também. porque ele vai reclamar com a direção de prova. Então, assim, ele de alguma forma tentava liderar, eu acho, assim, um pouco de uma melhoria na segurança da Fórmula 1, assim, sabe?
Infelizmente, com a morte dele, a FIA acabou tomando, a partir dali, né?
Sim.
Várias medidas. Hoje a gente tem até quase que uma cobertura ali, né?
É.
Pra proteger cada vez mais a cabeça do atleta.
Não, de
do
fato, piloto. Veio uma evolução, assim, no início também, lá na época do Fangio e tal, era uma loucura.
Pô, era, né, você baratinho ali, né?
Em fazer aquilo ali pra vida.
Os caras são destemidos.
É, né? Agora, tem alguma situação desse fim de semana, assim, porque chama muita atenção, assim, três acidentes gravíssimos na mesma pista.
Eu acho que foi uma mudança, a questão tecnológica ali foi importante. Quando saiu a suspensão ativa, os carros tentam ficar muito... É uma questão da tecnologia, vai avançando e a segurança, nesse caso, não acompanhou.
Uhum.
Porque, assim, a Fórmula 1 já não teve um final de semana tão mortal, mas tinha tido acidentes fatais já antes, né?
Mas estava um longo tempo sem ter.
Estava muito tempo sem
parecia
ter.
Parecia aquela coisa assim, isso era coisa do passado, até acontecer isso.
É, eu lembro que depois de um momento, a galera falava muito dessa questão na Fórmula Indy, né? Que a Fórmula 1 tinha avançado em segurança e você não via mais isso acontecer, né? Que a Indy era mais perigosa.
Mas o circuito era muito criticado pela falta de proteção, porque o Poli falou, tem razão, né? Uhum. Os carros mudam, o Senna fala sobre isso. Ah, os carros mudaram, acho que pro público vai ser legal, mas pra gente talvez não. Uhum. Na situação do acidente, tá mais inseguro, ele fala isso. Mas aí tem a questão do autódromo, eu acho, né? Que independentemente de estar mais seguro ou menos seguro o carro, o autódromo talvez tenha que absorver aquilo ali, né? Tentar diminuir o impacto de alguma coisa. E não foi o que aconteceu.
Desse final de semana é Imola, né?
Imola.
E houve uma investigação da polícia italiana que indiciou o pessoal da Williams, o Patrick Head, até o próprio, acho que não sei se o Frank Williams também. E assim, porque no fundo o que aconteceu foi que o problema mecânico do carro. Quebrou a barra de direção. E acertou o Ayrton, né?
É.
Então, também é aquela coisa... Obviamente não é uma coisa intencional. Era tentando melhorar o carro, teve um... Então, a gente fica querendo buscar, às vezes, soluções e culpados para uma tragédia, né?
É,
tragédia,
exatamente.
Não tem muita...
É, porque numa questão dessa é algo mais mecânico. Você quebra a barra de direção, você vira passageiro.
Não, foi o que aconteceu. E aí
ela atinge ele, né?
Atingiu ele. Né?
Depois ainda o pneu bate também, não tem esse lance do pneu que vem em velocidade.
É.
E acho que choca, né, na cabeça do.
Mas eu até na pesquisa vi o Piquet falando no Roda Viva, ele falando, cara, aquela curva ali é muito, qualquer um faz, assim, não é uma coisa de curtir, é uma coisa que você faz assim, o carro tá vindo muito rápido, você só gira um pouquinho. E ele vai reto, né? Assim, uhum. Então é claramente uma coisa, não é um erro aquilo.
Que tirou ele.
Poderia ter sido um erro, mas não é um erro aquilo ali, o carro vai reto simplesmente e tal.
Ele não fez a curva.
É. Ele travou aqui e ele foi, né? Agora, como é que fica, você citou aí, não sei se a gente tratava no ar, porque a gente fala no Brasil de Senna, lembra do Galvão, né? Que é que o cara que narrou esses grandes momentos, né? Imortalizou e se tornou um grande amigo do Senna, né? Assim, qual é o papel do Galvão na narrativa também ao lado do Senna, praticamente?
Eu, assim, são duas coisas. Acho que sobre a narrativa no documentário, acho que o Pio pode falar melhor que eu, mas eu queria só fazer uma introdução. Acho que o Galvão, ele é o... locutor da nossa geração, né? Assim, locutor que, assim, todos os momentos importantes da nossa geração, ele é a trilha sonora. Então a gente lembra de várias, não era o dia do Brasil, ou não era do dia do futebol brasileiro, ou é tetra, é penta.
É.
E ele entrou no nosso imaginário para sempre, né? Assim, ele vai continuar. Tem gente que vai pra enterro, você vê a tetra para celebrar a pessoa, vai para aniversário. E, assim, no Galvão, ele transformou a Ayrton Senna da Silva em a Ayrton Senna do Brasil, no caso do Senna, né? Ele é um talento inenarrável, para usar um trocadilho, né? E não por acaso, é um personagem constante do documentário, né? Ele tá muito presente.
Isso, assim, não tem nem como dissociar. Ele era a voz que narrou, como o Poli falou. Esse trecho, mas tem momentos até interessantes, diferentes, não dele como narrador, mas ele, por exemplo, novinho, entrevistando e tal. Tem uns momentos assim, né? Enfim, que a gente mostra ali.
Eles eram amigos, né? Também isso, tem essa relação.
O Galvão ficou realmente amigo do Ayrton.
É.
E pra ele narrar o final de semana. Ontem a gente tava até no lançamento, tava lembrando do lançamento do Léo Batista, no dia da morte do Ayrton, ele sente muito, né? O Léo Batista acaba depois entrando na transmissão, depois que acontece tudo. Porque, imagina, morreu um amigo seu, né?
Narrou a morte de um amigo seu, né? Um negócio meio...
No doc do Galvão tem um episódio que é dessa relação do Senna, que ele fala assim, ele, por algum momento ele teve que se manter ali profissional, terminou a corrida.
Que, aliás, é uma parte muito boa do documentário, que é ótima. Essa parte é bastante... É o episódio 3, eu acho, do Galvão. Muito boa essa parte, assim, sobre o Senna, assim. Que, de alguma forma, você também lembra a parte do Senna e tal.
Sim.
Vale a pena ver aí. Quem for ver o Senna e não tinha visto o Galvão, depois que dá uma olhada...
Isso é propaganda nossa aqui, né?
Não, mas é porque realmente é muito bom.
Vai contribuir, assim, né?
O documentário do Galvão é um belo documentário também.
Sim. Amém. O Bernardo mandou aqui, ó, a frase Senna bateu forte, ecoa na cabeça do meu pai até hoje. Impressionante como o Galvão está em todos os momentos do esporte brasileiro. E de fato é isso, né, cara? É porque... E também naquele momento ali, aquilo ali também é de uma competência gigantesca, né? Porque como você falou, assim, narrar a morte de um amigo, mas... Com uma responsabilidade, você tá passando a informação pro Brasil inteiro, né?
Ele não sabia, né? Na hora, assim, ninguém sabia na hora H que... Mas tem que narrar. No fundo, ele tá... O narrador é um contador de histórias. O Galvão costuma dizer que ele é um vendedor de emoção, né? E assim, eu trabalhei com o Galvão já fazendo narração de... salto ornamental, você tem uma noção, e de ciclismo. E ele sempre sabe que ele tem que construir uma história. Esse é o talento dele. Ele percebe, eu tenho que ter um protagonista, tenho que ter, em tese, um antagonista. Tenho que contar a história de modo que o público se interesse por ela. O público não quer apenas um narrador, né? Ele quer um contador de história. E no caso do Ayrton, ele pegou o talento dele, Galvão, e o talento do Ayrton, essa combinação foi um negócio que...
Nitroglicerina pura, né?
Com a audiência, né? Que a Globo, na época, dava, que era um negócio que o Brasil parava por causa da Fórmula 1. É uma combinação que... É isso aí, nitroglicerina. Explodiu totalmente, né?
Total.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thaleson Martins. Ó, a morte do Ratzenberger no sábado foi na pista de Imola, o que deveria cancelar a de domingo, e por isso o perdemos. De fato, né? Essa situação, por que não foi cancelada a corrida, né? Depois do que aconteceu. Ah, não vai acontecer, e é isso, né? Assim, cara...
Show must go on.
Exatamente. Contratos comerciais e tudo mais. Isso, como o Pio mesmo lembrou, era uma briga do Senna, né? Naquela mesma... Naquele mesmo final de semana, o Senna estava muito indignado com essa questão da segurança, né?
Porque assim, não é à toa, né? A gente tá falando que pode acontecer, e claro que pode acontecer, mas assim, tantos acidentes acontecendo na mesma pista, no mesmo fim de semana, alguma coisa tá errada, né? Vamos parar e vamos ver, né?
Exatamente.
Mas, como vocês disseram, acho que vou ter que continuar.
O Fodnix mandou aqui, ó. Suzuka 88, Senna vence, porque chove também.
Sim, ele tem razão. Ele tem razão. Não chove tanto, mas ele tem razão. O Senna fala sobre isso. É uma das minhas partes favoritas, assim. Eu não sei se as pessoas conhecem a história da corrida, assim.
Ah, pode
resumidamente, contar. O Campeonato de 88, ele é basicamente entre dois pilotos, Senna e Prost, que estão numa clara, o carro é muito melhor que os outros. Então é basicamente assim: um ganha uma corrida, outro ganha outra e fica nessa. Chega no Japão. Se o Senna ganhar, ele é campeão. Ele é pole. Ele larga, seu carro não sai do lugar. E aí, cara, ele cai pra 14º, 15º, e ele falando, gente, a proposta, e ele falando, cara...
Eu lembro dessa cena.
Me vi na situação de que, eu tô 14º, 15º, o Prost tá em primeiro, com o mesmo carro que eu, não tem como, baita piloto, não tem como pegar.
Todo mundo na...
E aí ele faz uma corrida espetacular, e essa parte da chuva é isso, e em determinado momento ele fala isso, começou a garoar e foi aí que eu consegui ganhar uma vantagem, sei lá. Ele tá em 14º, 15º, ele vai pra 8º, até aí tudo bem. Só que assim, você passa lá atrás é bem mais fácil também, né? Tá em 8º, começa a garoar, ele fala ali, eu consegui. Dali ele vai pra 4º, 3º, chega em 2º atrás do Prost. Aí, cara, maravilhoso assim. É o pega maravilhoso. E eu acho, eu fico arrepiado de ver sempre assim, sabe? Porque... Você tá vendo ali o esporte no altíssimo rendimento, sabe assim? Dois caras no auge, com as duas melhores máquinas,
né?
Assim, um contra o outro. Maravilhoso aquele. Esse GP de Japão 88, vale a pena ver a série, assim, pra ver esse GP, assim. E ali você vê quem era o Senna. E, inclusive por essa habilidade da chuva, mas por várias outras coisas, assim.
É isso. Tipo, e assim, pros pilotos, tem muito essa situação. Você tá contando esse duelo e tudo que o Senna fez, a gente já falou da... É uma história que passa por muitas superações, né? Em corridas e tal. Tem a questão da chuva e tudo mais. Que aí deveria ser um problema pra ele, é uma solução, né? Pra muitos, ele é o melhor piloto da história, assim. De dirigir de
braço.
De braço, né? Pra muitos, acho que talvez até pro Lewis Hamilton, né? Atualmente, que é um fã do Senna, né?
Não pro Schumacher.
É uma discussão que a gente, assim,
a gente vai ter eternamente, né?
Porque assim, não dá pra competir com o que a gente não viu, né? Mas ele tinha, certamente tá nesse primeiro, nesse primeiro patamar, né? Por assim dizer, que é Senna, Schumacher, talvez o Fangio, né? Talvez Prost, Piquet e tal. Mas o Senna talvez esteja um pouco acima. Mas o Schumacher, porque ganhou muito depois, se colocou nessa posição. É. E a gente não viu esse duelo, na verdade. Quando o duelo ia começar, o Senna acabou morrendo. E foi uma tragédia esportiva também, né? Além de tudo.
Exatamente. Eu acho que nessa situação tinha uma coisa do Schumacher. O Schumacher, ele... É, vou falar uma coisa que parece fácil. O Schumacher ganhava fácil, né? Então, assim, o carro dele era melhor, ele era o Schumacher... O Rubinho, que era um escudeiro, não era um adversário. E ele ganhava mundiais, parece que, com muita tranquilidade. O Senna tinha todas essas histórias de ele... Ah, não, aí pular...
E ele fala e sobre o Schumacher, sabia?
Aí tinha um rival dentro da mesma equipe, né?
E ele fala... exatamente essa frase que você tá falando, ele fala sobre o Schumacher. Porque o Schumacher tá subindo, é um piloto talentosíssimo, né? E ele fala... Quando ele chega na Williams, ele fala... O Schumacher ganha a primeira corrida, ganha a segunda. Ele fala, pô, sempre que eu tô bem aqui, chega um cara pra rivalizar comigo. Porque era isso, assim. O Schumacher era... É quase o Schumacher era o Senna, que o Senna foi do Piquet, por exemplo. Assim, é o cara que chega mais jovem, muito talentoso ainda, mas inexperiente também e tal. E cria essa coisa, essa rivalidade, assim, começa...
Inicial.
Assim.
Não, ele era o desafiante, que tava chegando. É. Né? Porque o Senna sai o Mansell, sai o Prost, sai o Piquet. O Senna tá ali... Agora
assim, sou eu.
O pessoal fala como que é aquela expressão que o Aston Rodgers usava... Que a onça tá morta e o mato é meu, né? Mas aí chega outro, né? Chega outro leão ali e fala, opa. E aí essa briga seria muito interessante esportivamente, né?
O Schumacher já falou, acho que tá no filme dele, ele fala que sempre teve pesadelos com essa corrida, porque também tem isso, né? O Senna se acidenta na sexta volta, a corrida continua. A gente tá falando do tipo, ah, não deveria ter corrida, etc e tal, beleza. Teve corrida. Cara, teve aquele acidente, faz o quê? Para, acabou a corrida, né? Os caras fizeram pódio, cara.
O Schumacher venceu?
Foi o Schumacher que venceu. Os caras fizeram pódio, assim. Aquilo ali é uma coisa... Aquilo ali é uma coisa...
Senna no hospital. A informação chega no... Quando ele, o Senna oficialmente
eu lembro
morre.
Que a morte anunciada... Acho que a corrida já tinha acabado.
Né?
É uma da tarde. É uma da tarde. Mas aí você tem, enfim, várias questões aí.
Que o Senna, né, foi retirado da pista.
Mas esse negócio, assim, durante quem tá vendo a corrida, eu lembro claramente disso. Na hora que ele mexe a cabeça, deu uma esperança que ele tava vivo. Não sei se o Galvão chega a falar alguma coisa.
Eu acho que sim.
Então parece que ele tá vivo, porque mexeu a cabeça, não sei o quê e tal.
É muito aflitivo aquilo, né?
Mas, pô, essa história eu nem me liguei. Pô, teve pódio, né, cara?
Teve pódio, cara.
A corrida terminou, né?
Sim.
É loucura isso, cara. Agora, eu queria saber, tem um... Não sei se capítulo, mas tem um momento pra se falar de Mônaco? Especialmente, porque...
Não especialmente. A gente fala muito de Mônaco, mas não necessariamente vamos falar de Mônaco, mas a Mônaco está em todos os episódios. Por quê? Porque o Senna, até hoje, ele é o maior vencedor de Mônaco, né? Ele ganha 6 vezes em Mônaco. Então, e mesmo quando ele não ganha, como o Poli citou ali atrás, em 84, ele chega em segundo. Então, assim, ele tinha uma facilidade impressionante com Mônaco, né? A gente falou de chuva e Mônaco, certamente, assim... Ele...
Foi em Mônaco a história da que a pista andou ou foi Detroit? É uma história muito legal, porque... Você lembra da história que... Eu não sei se
ele fala que o muro andou.
É, porque ele fala assim, o muro andou. Aí o cara falou, como assim o muro andou? Isso não... Aí o cara, não, tinha tido um piloto... Eu acho que é o cara da Williams que fala, não sei, o Patrick Head, não sei quem que fala. Tinha tido um piloto que tinha batido naquela curva 2 rodas antes. Quando ele bateu, o Godhead veio um pouquinho pra cá. Então, o nível de ereção do Ayrton Senna era tão grande, tão preciso, que era milimétrico. Então, quando ele calculava ali como o muro veio um pouco pra cá e bateu ali.
Caraca.
Então, o muro andou, e não tava assim.
Uma pista muito diferente.
Não tem ponto de passagem. Aí o Senna ia lá e...
Cara, mas ele tem grandes vitórias ali. Ele tem grandes vitórias ali. Até 92... que foi o campeonato que ele teve na situação pior que essa que eu falei que o Mansell, o Williams muito melhor e tal, ele ganha, o Mansell tem problema no pneu, aí faz um pit stop, volta atrás, ele segura o Mansell até o final, o Mônaco tem menos ultrapassagem, então assim, ele, em Mônaco realmente é brincadeira, e aí ele,
toda hora
ele ganha em Mônaco, né?
Quando ele tinha o carro pior, o Piquet chamava ele de freio de mão, porque ele não deixava passar, e quando passava, ele passava de volta, ele era chato.
Ele é muito.
Então tem uma corrida célebre no Brasil, que é 86, que o Piquet ganha, mas passa o Senna, depois eles vão competir, o Senna tinha Lotus, que era bem pior que as Williams do Piquet e do Mansell, que disputa o campeonato. E tem uma corrida no Estoril até, que o Piquet passa, o Senna passa de volta, ele passa de novo, joga pra lá, ou na Hungria.
Na Hungria, o Piquet faz o... Não sei se vocês vão lembrar, se quem tá assistindo vai lembrar, o Piquet bota o carro de lado, assim, porque o Piquet tenta passar e o Senna não deixa. Na verdade, ele passa, o Senna devolve. De novo, ele vai passar e pro Senna devolver, ele bota o carro meio de lado, cara. Impressionante a imagem, assim.
Aí fala, é uma
imagem que você não vê na Fórmula 1.
É tipo um drift.
Ele quase bota o carro na frente do Senna.
Fazendo a curva assim, né?
E aí passa e vai embora, porque o carro dele era muito mais rápido. Mas mostra como que o Ayrton era competitivo, né?
Sim.
E o Piquet também, mas assim, é aquela coisa. O carro O João Saldanha tinha uma brincadeira que ele falava que turf e correr de carro não era um esporte, porque eu falei, no turf como que ele fala? O cavalo é o atleta.
O cavalo é o atleta.
E na Fórmula 1 também, o carro é o atleta. É. Não é bem assim, né? Porque não. O talento importa.
Pô, falando nisso, a galera mandando muitas mensagens aqui, maneiro demais. O Jeff Montenegro mandou aqui, ó. Felizmente, finalmente, automobilismo no Charla. Pessoalmente, já mandei mensagem pro Cantarelli sugerindo automobilismo no Charla. E qual o melhor tópico para levar, né, o automobilismo para cá, se não o documentário sobre o Senna, né? Essa é a parada. Valeu, Jeff. Tamo junto.
Você mandou mensagem pro Cantarelli, você fracassou muito. Você fracassou muito.
O Diego mandou aqui, resenha sensacional, Senna eterno. Agora, o inimigo do Estado, o cara mandou aqui. Segurando Mansell em uma das maiores caçadas da Fórmula 1 em Mônaco, né? A gente acabou de lembrar. Agora, tem duas mensagens aqui, um pouco... Vamos botar aqui, não sei se haters ou não, né? Mas o Carlos Felipe Braga mandou aqui. Existem muitas histórias sobre momentos de estrelismos do Senna. Me pergunto se o documentário abordará isso. Tem isso?
Então, é boa pergunta, porque assim, o que é o estrelismo, né? A gente não se... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Em 90, no meio da crise ali, ele tá nas férias e aí vai todo mundo lá, fica de barco em volta da casa dele em Angra e tal, não sei o que lá. E aí a galera fica lá tirando foto de longe, ele vai pegar o barco dele e o pessoal fala, Senna, não vou falar. Aí você pode dizer, isso é estrelismo. Ou você pode dizer, o cara tá no direito das férias dele. A gente mostra esse tipo de coisa.
Uhum.
Aí fica a critério de que tem que ir assistindo...
O documentário é isso.
Mas
também,
o Marcelo Barreto, que é nosso apresentador no Sport TV lá, fez uma coluna outro dia sobre isso, porque ele fez uma coisa que eu fiz também, que era o terror do jovem repórter na época do Globo, Jornal do Brasil, do Dia. Você tinha um plantão de final do ano do Senna. Exatamente. Você tinha que ir para Portugal, onde ele tinha casa, e ficar lá numa pedra, que já foi para Portugal, sabe? Tem um deck. A casa do Senna é logo do lado desse pier de pedra, não é um deck. Então você ficava lá até na ponta do pier, você e o fotógrafo, esperando para ver se o Senna ia falar alguma coisa. E o Senna, no primeiro ano, falou, e depois ele entendeu. Se ele falasse, ia todo mundo lá.
Então ele falou. Se falasse um dia, de novo.
Então ele falou pro Barreto. O Barreto contou a história na coluna dele outro dia e falou: cara, o Senna falou, desculpa. Na verdade, o Marcelo tentou falar, ele ignorou. Ele ligou pra casa, tinha um celular, ligou pra casa do Senna. Ô, Ayrton, aqui é o Marcelo e tal. Me desculpa, se eu falar, vocês vão vir todo dia aqui, eu tô de férias. Então é estrelismo? Não é, é um direito dele, né? E eu fiquei em 93, eu fui pra essa pedra, fiquei lá, ele não apareceu, fiquei lá no sol. E a gente ia todo ano, né? Até eu não precisar mais, infelizmente, ir por motivos ruins, né? Agora, eu acho que tem um lado ou outro que pode ser interpretado assim, é que é quando ele não tem o melhor brinquedo, entre aspas, não tem o melhor carro.
Uhum.
Que é, no caso, a saída da McLaren. Ele não renova com a McLaren porque ele sabe que a McLaren é pior, que é 93, eu acho.
É, quando ele vai pro Williams.
Que ele tá querendo ir pra Williams,
mas ele
não
ameaça sair da McLaren, faz teste na Fórmula Indy. Ele tem isso aí que o Paulo tá falando de se incomodar de não ter melhor carro.
Eu não vou conseguir ganhar, então assim.
Aí não dá, né?
Mas é aquela coisa. E aí ele vai pra Williams e acontece o que acontece, né? Você vê como que o destino é cruel às vezes.
Como diz rap, doutor, destino é foda.
Mas aquela coisa de voo, ele é obstinado pela vitória ou ele ou ele se acha, né? Porque. Não sou grato à McLaren, né?
Um cara obstinado pela vitória, ele quer vencer. Em algum momento ele vai passar por cima de muita coisa.
Eu acho que
é
uma fronteira meio tênue entre, assim, eu quero ter o melhor ou eu quero poder competir com o melhor também. Porque, assim, ele sabia que com um carro pior ele não ia competir. Se tiver, e é tanto assim, a favor dele, ele diz a coisa, ó, o Prost vai para o Williams, deixa eu ir também. A gente corre com o mesmo carro, né?
Agora, pode falar.
Não, eu só acho que o legal de fazer um trabalho como esse é justamente assim, a gente não quer dizer assim que o Senna é isso, o Senna é aquilo, qualquer personagem que a gente vai retratar, é trazer todas as nuances, né? Porque você tá assistindo e fala, não, é isso mesmo, não tem que falar, ou não, tem que buscar mesmo melhor carro, ou falar, não, isso aqui dá pra segurar. Assim, não é que a gente tem que, as pessoas não têm que comprar uma versão, né? O cara vai assistir
e vai... Documentário do Eurico, né? Recentemente, Pirro também dirigiu. E a mesma coisa, o Eurico, no imaginário de boa parte da população, é um vilão, mas tem todos os lados, né? Sim. Tem gente que considera um herói, ou um anti-herói. Tem, assim, são questões.
Eu sou rubro-negro, assim, apaixonado, e assisti esse documentário e em vários momentos me arrepiei, me emocionei, assim, porque, primeiro, conta
a história que se viveu, né?
Exatamente. E aí você vê todos aqueles detalhes, né? A construção do personagem. É. Isso no documentário também é muito foda, porque você constrói, né?
Sim.
O Eurico que eu conheci, já peguei o Eurico ali 95, 96, ele foi construído. Ali já era o Eurico, pá!
Mas pesadão, tinha, assim, brabão.
Brabão, mas tinha o Eurico magro, né? O Eurico jovem, o Eurico...
Sim.
E aí você vê essa construção e aquela devoção com o Vasco, aquela coisa toda. Pô, eu... Pô, esse documentário também, pô, olha... Parabéns a vocês, hein? Parabéns, que
muito fera mesmo. Vamos lá até aproveitar isso aqui pra falar também sobre, né, os documentários do esporte, né? Do Globoplay e tudo
que
mais.
Tem feito um trabalho maravilhoso. É.
Né? Acho que já fiz propaganda de todos aí.
Já. Né?
Falei do Eurico, falamos do Galvão, o que mais?
Elza e Maré.
Um do Fluminense.
Ah,
né?
Do Fluminense.
Sobre a conquista da Libertadores.
A vitória,
dia,
né?
Todo dia 4 de novembro.
4 de novembro, isso é bom, né?
Eurico, Elza.
Começou com o Flamengo, em 2019.
Flamengo 2019, fizemos vários, assim.
Ouro.
Assim, ouro, fizemos vários. Queria até aproveitar para agradecer aqui e citar as pessoas que fizeram o documentário do Senna aqui. Bruno Torres, Eric Gurgel na montagem, Vanessa Santilli produção, Camila Cortes, José Emílio Aguiar, Rafael Timóteo no roteiro e mais um monte de gente, não dá para citar todo mundo. Mas a gente só consegue fazer isso, acho que pelo tamanho e pela qualidade da equipe que a gente tem, né? Que varia também, né? São sempre as mesmas pessoas. Mas é muito prazeroso fazer esse tipo de trabalho. Então, as pessoas acho que fazem com muita paixão, assim, né?
Não, e é uma contribuição, assim, pro... Vou falar do esporte. O esporte, a gente tem uma defasagem em relação aos Estados Unidos, Europa, e literatura esportiva, em várias questões. E no comentário também, vocês já chegaram, assim, falando vocês do esporte, assim... Preenchendo uma lacuna que ficava muito espaçada. Eu, tipo, acompanhava a ESPN americana. Cara, tem uma série de 30 por 30.
Porra! É muito boa. A gente é uma das coisas mais legais que a gente faz hoje, que é contar histórias com algum distanciamento, né? Assim, e acho que tem só... Você citou nomes, eu queria citar também o Gustavo Gomes, que não está mais com a gente, está trabalhando até agora, uma produtora dele, que foi muito importante na implantação desse núcleo de documentário. E agora é o Afonso Garchaga, né, que está no lugar dele, que é o gerente responsável. A gente tem o maior orgulho disso, porque a gente adora contar história, né? O nosso negócio é contar história. E a gente, você falou, Betão, aqui, parte dessas histórias a gente viveu, né? Então a gente tem uma relação emocional, uma conexão emocional mesmo. E algumas não, por exemplo, Elza e Mané é uma história antiga.
É.
Que o Pirro e a Carol Zimmermann contaram muito bem, que é a história de dois personagens diferentes que se encontraram. E é uma história bonita, muito diferente de todos os outros que a gente fez, né? Que é uma história mais lírica, né? Por assim dizer, mais intimista.
Desde o componente da música, da Elza, um personagem muito grande.
Fera. Dois monstros.
Elza é um personagem maravilhoso também.
Agora, o Fábio, outro hater aqui. Cantarelli, boa tarde. O Senna realmente é um grande ídolo. Porém, vocês não acham que existe um impulso natural da mídia? Algo como a mídia tivesse escolhido o Senna? O que vocês acham?
Cara, isso é engraçado, porque isso virou um grande clichê hoje, né? A mídia faz isso, a mídia faz aquilo. Como se a mídia fosse uma entidade que decide as coisas. Tem uma sala fechada, o cara fala, vamos
à mídia.
Também a mídia escolheu, o cara tem que desempenhar um grande papel ali. Então a mídia escolheu. Se fosse assim também, a gente teria cena todo ano, né?
Agora esse aqui.
Mas eu entendo o ponto dele, assim, que eu acho que o Senna também soube, e não vejo isso como um
problema. É um talento.
Você citou, ele aproveitou a brecha que o Piquet, que era um grande ídolo, deixava.
O Senna ficou amigo do Galvão. Ficou amigo do Senna, quer dizer, ele...
Mas não dá pra tirar, assim, o Senna é um piloto espetacular. Entendeu? Ninguém faz um piloto espetacular. Você pode valorizar esse cara.
Assim, na época, a Globo valorizava muito o Piquet, né? Porque foi tricampeão,
exatamente.
Né? Mas é aquela coisa, se você vai olhar no documentário e observar, o Senna tá sempre com o bonezinho do Banco Nacional, tá com o Guaraná dele lá. Então, assim, ele já também sabia trabalhar a imagem de maneira...
Fazer comercial.
Tinha essa visão de que era importante, né? A bandeirinha do Brasil. Então,
bandeira do Brasil. Também, né? No final, já, quando ele morre em 94, ele já tinha... criado o produto Seninha, né? Então ele tava com a camisa por... Ele usava a camisa por baixo com a charge dele do Seninha. Então, era um cara que... Amigo, você...
A gente viu um exemplo hoje disso, né? Ué, Gabigol liberado pra jogar. O cara sabe tratar.
Sim, sim.
Aí já tem lá um vídeo e preparado, aquilo, né? Um retorno, que
faz os vídeos.
Tudo mais. É, aí isso é um talento, né?
E aí o cara sabe se comunicar, o hater fala que é marqueteiro.
Isso.
É. Aí o cara não quer falar nada, o cara fala que é antipático. Então, cara.
Lembrei,
cara,
tem, a gente jeito, também, né? Tem o documentário do Gabigol, né? O Predestinado.
Predestinado, é, exatamente.
Que é logo depois do título de 2020 também.
É, que é o, né, o termo que ele tatuou, né?
Tô aqui, tô no peito.
E, não, tem um banner do documentário.
E o Predestinado. É. Ele acabou sendo um documentário meio vivo, né? Porque tava rolando, aí aconteceu o Gabigol no cassino.
Tem um polêmico, né? Mas assim, isso é uma questão. Você fazer documentário sobre personagem vivo, tem essa questão. O documentário não termina,
que
né?
Não encerrou a obra.
Não encerrou a carreira, né?
É. Exatamente.
Então é.
Você
é
refém dele, do que você
pode
fazer
um outro capítulo depois, sempre, né?
É. Agora, aí a galera já debatendo aqui se o Senna é muito ídolo, se é só ídolo no Brasil.
É porque,
Brasil,
assim, tem representantes da mídia, por exemplo, um cara que eu gosto muito, mas é o Flávio Gomes, que é um repórter que foi anos de Fórmula 1, né? De uma época ele não trabalhava em canal nenhum, né? Ele tinha agência dele que fazia. E ele é um cara que eu fui... Acho que foi o primeiro repórter de Fórmula 1 que eu vi numa resenha ter uma opinião mais contrária ao Senna, assim, de falar, mas também não era bem assim, questionar.
Eu vi muita coisa dele, eu acho, respeito muito ele, assim. Acho que não é que ele esteja falando que o Senna não era isso, mas enfim, ele faz uma análise técnica.
Ele pondera
ali,
algumas coisas.
E ele fala, mas ele reconhece que o Senna era um piloto espetacular, sim. E aí, ok, também, acho que ele pode achar que o Schumacher era melhor, que o Hamilton era melhor. Estamos falando de caras tão grandes, cara. Isso. E a Fórmula 1 também tem isso, né? Tem estilos muito diferentes, cara. Até Senna e Prost, por exemplo.
Sim.
Cena muito, o Prost muito cerebral, chamava de professor, o cara no negócio, o cara preferia segurar um segundo lugar do que talvez arriscar e perder tudo. O cara que acerta muito carro, o cara que é na volta
e que
lançada.
Ele apresentava muito carro.
Já o Senna, por exemplo, na pole, talvez, esse aí, acho que talvez dá pra dizer que é o maior de todos. Ele era o recordista,
sim,
né? De pole e tal.
Foi o Schumi que superou, né?
Na volta lançada ali, tipo, cara, é só você, picha e tal. Era imbatível. Então, cara...
Virava muito, né?
Tem tantas variáveis também. Tem, sim, seu gosto pessoal. Tem a forma como você consome.
É um esporte muito complexo, né?
Eu acho legítimo debater também. Acho que estamos falando de caras muito grandes, né?
É. Bernardo mandou aqui. E o quão grande era esse acervo da Globo? Eu fico imaginando a quantidade de material foda que foi decupado pra realizar esse doc, assim.
Cara, volta à primeira pergunta. A ideia é fácil de ter, né? Depois eu fazer que é mesmo.
Executar ela.
Cara, na Globo, só no arquivo da Globo, mais 150 horas, sem contar a corrida. 50. Obviamente, tem muita coisa que não serve, tem muita coisa que é repetida e tal, mas essa é uma dificuldade de trabalho, né? Você pegar isso tudo, aí você assistir, descartar um monte de coisa que não serve.
Escolher, no caso,
e escolher também o que você não precisa contar, o que você não quer contar pra tua história. Tem um monte de coisa, história que você vai falar assim, isso aqui eu vou passar porque eu prefiro...
Foi do roteiro.
É.
Então, a gente fez um documentário...
Porque na nossa cabeça, desculpa, na nossa cabeça tem uma imagem assim, na minha pelo menos, não sei se na sua também. Aquela vinheta do baú do esporte. Quando falam acervo da Globo, aí na minha cabeça vem aquela vinheta.
E aí você acha, chego lá, do arquivo do Globo, maravilhoso, mas tá chegando lá, cena, vem toda 150 horas, assim, não. Aí tem que pedir pra galera do acervo, faz um trabalho espetacular, de organização, tem que buscar. Tem muita coisa que às vezes você acha, assim, cara, que tá no meio de outra coisa.
Não tem uma inteligência artificial que te entrega ali,
é um trabalho.
Agora acho que tá melhor, mas tava em outro tipo de mídia, né? Não tinha uma época que tava descobrindo, na época do Elzio Mané, descobrimos coisas antiquíssimas que estavam lá guardadas. Mas é um acervo espetacular. Mas o que eu ia falar, assim, esse trabalho de garimpo, que ele é quase garimpo, né? Não sei se é. Porque você tem que olhar muita coisa e achar, né? Fazer escolhas editoriais ali. A gente fez um documentário que... Fez dois, né? O Acesso Total do Corinthians e depois fez do Botafogo. Ali era outro tipo de garimpo, porque a gente gravou todas as câmeras. O Botafogo especialmente deu acesso pra gente a todas as câmeras. Então, o pessoal, e aquelas câmeras que ficam paradas, né? Então, assim, você tinha que olhar todas e escolher um material. Olha, cara, um mar de material pro pessoal contar uma história com prazo finito, né? No caso, o Botafogo tem mais episódios. Mas, assim, imagina condensar toda a vida do Senna em três episódios.
Assim, o Botafogo tem muito mais material, mas o Fluminense também da Libertadores e tal. É muito material, assim, né? E muita coisa que não presta, assim. Naturalmente, está ali, não acontece nada e tal. Mas esse trabalho de filtrar tanto arquivo quanto a produção de imagem, assim, de registro, assim, cara, é muito...
Intensivo,
cansativo, e precisa de muita gente, né?
Como a gente tem na equipe. Exato. Acho que um trabalho a mais é que vocês, nesse documentário, a narrativa é o Senna contando a história, né? Então, você juntar esse material que você tem, que faz desse sentido, e do Senna nas entrevistas, no Senna nos relatos, nos registros que tem dele falando, que você bote o material final e a gente vai assistir e na voz do Senna você vai ouvir acontecimento por acontecimento ele falando. Então, assim, isso deve, pô, dar um trabalho maior ainda, né? Do que simplesmente pegar ali um momento e você escolher, ó, esse momento eu vou botar isso, não. Ainda tem que ter o Senna dando sentido àquela história, né?
É. Agora, é o seguinte, já temos o teaser aí, não? Tá na agulha, guerreiro? Então, ó, a gente vai soltar aqui, spoiler, primeira mão, teaser do documentário que estreia amanhã, né?
Aquele spoiler oficial.
Amanhã, amanhã no Globoplay, que é aniversário de morte do Ayrton Senna, né? Então é uma data marcante.
Com 30 anos já.
E a história dele contada por ele. Então essa é a parada. Vamos ver como é que é. O que a gente vai ter pela frente a partir de agora? Vai, solta aí.
Se é Senna, por Ayrton, tem no Globoplay.
Aí vem a 9, leva na Fórmula 1 que leva a Ayrton Senna.
Não tem nada que eu queira que não tenha conseguido até hoje.
Vai de novo.
Se é Senna, por Ayrton, tem no Globoplay.
Aí vem a 9, leva na Fórmula 1 que leva a Ayrton Senna.
Não tem nada que eu queira que não tenha conseguido até hoje.
Para 70% dos brasileiros, Ayrton Senna é o maior esportista do país.
Ayrton! Ayrton! Ayrton!
Corrida imprevisível. Enquanto a bandeirada não chega, tudo é possível.
Até quando você vai resistir a tudo isso?
Minha vida é perigosamente cheia de emoções.
E do futuro?
O futuro é a minha vida, Roberto. É o passado, é tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu cresci. Vamos que vamos.
Senna do Brasil!
Se é pra acelerar o coração, se é pra emocionar, se é documentário original, tem no Globoplay.
Sensacional.
São quantos episódios?
Chamada, o pessoal da promo mandou bem nessa aí, né?
Sempre arrebentam.
Acho que eu chorei aqui agora.
É. Três episódios. O primeiro vai até o título de 88, primeiro título, depois até 91 e depois até 94.
Cara, sensacional, assim. Uhum. Óbvio que a galera vai assistir no Globoplay,
vai,
né?
Vai ter personagem, né? Pô, e ali o Chapelin falava, naquele momento, para 70% do brasileiros, o Senna é o maior esportista do Brasil.
Do Brasil.
Para uma geração, sem dúvida.
É, sensacional. Manda um abraço aqui pro Sérgio Milani. Não, eu sou senista, mas não o coloque no pedestal como os outros fazem. Eu tenho os schumaquistas... Você tem o cenista.
Isso é chato, isso.
Piquetistas. Mas acho que é legal.
Dá pra curtir o mito?
É, mas a galera tem ali um envolvimento maior, né? Tudo mais.
Até refazer isso daqui, né? Curtir o ídolo, né?
O ídolo.
Melhor que esse tempo polarizado. Opa. Melhor. Vou curtir esse ídolo maravilhoso que é o Senna, né?
É, com certeza, cara. Agora, desses documentários outros, né, que vocês... fizeram. Aí eu vou perguntar pro Pirro, assim, qual que te... de escolher, assim, um que tocou, tá no seu coração.
Tem, cara, é igual o pai fala, todos os filhos.
Qual filho seu é preferido?
Não tem, sinceramente, cara, porque tu mergulha tanto, assim, é uma jornada tão difícil, com tanta gente diferente também, assim, uma outra equipe, outra galera, assim, outro momento, às vezes, você tá vivendo e tal.
Cara, a gente sai completamente diferente das entrevistas que a gente faz aqui. Imagino você desse processo.
Sinceramente, não tem, assim. Eu tenho o maior orgulho de todos, assim. São coisas diferentes. Também é uma coisa que a gente procura tentar fazer, né? Tentar diferenciar um documentário do outro. Esse do Senna já é diferente dos anteriores que a gente fez, na linguagem ali e tal. E não é melhor nem pior, é só tentar fazer uma coisa diferente. Então, sinceramente, não tem preferido, não. Eu tenho o maior orgulho de todos.
Quanto tempo de trabalho, assim, trabalho você... Abrir, fechar e alto, tá pronto.
Varia muito, né? Depende do... Mas nesse aqui foram... A gente foi digamos, intensivo. Foi 4 meses e meio ali,
mais,
né?
É um caramba! Pouco... Não, e ainda teve um negócio aqui. Eu tive...
Mergulhado nisso.
Cara,
ele já teve uma questão pessoal dele.
Eu tive... A gente lançou o Eurico, né? Depois lançou o Fluminense, lançou... E eu tive uma filha no meio do caminho ainda, fevereiro.
Rapaz!
A pequena Júlia nasceu, então opa. Foi intensa.
Gente
intenso
que rala.
Mas o do Senna, uns 6 meses, assim, né?
Era pra entre fazer, aprovação, né?
Pra fazer, assim, então...
Mas chegou a ser tudo isso? Eu lembro... Ah, não, sim, porque a gente
aprovou, pegamos depois,
né?
Do Fluminense, né?
Que foi em dezembro,
lançou em dezembro, basicamente de dezembro pra cá, assim.
Não, você tá em maio.
Ah.
Foi 6 meses, não.
É. enfim, tem as paradas ali. Janeiro, mas, bom, mas assim, foi um... É pouco tempo, assim, às vezes é pouco tempo, né? É corrido, assim, às vezes a gente tem um pouco mais de tempo, mas também a gente não escolhe, as coisas vão surgindo e a gente tem as nossas demandas, nossas ofertas e tal, as datas, então a gente faz o melhor que a gente pode sempre no tempo que a gente tem.
É, agora, vou perguntar de dois documentários, então, de fatos que acontecem hoje. Hoje, Fernando Diniz completa 2 anos à frente do Fluminense, sabia disso?
Verdade.
Hoje, é. E aí eu vou perguntar pra você, assim, esse documentário do Flu.
Que é batizado por ele, né? Todo dia 4 de novembro é uma frase dele.
É um mantra com jogadores, né?
E no momento hoje, conturbado, né? O que que o documentário, assim, né? Você observando como mostra desse cara, assim, que eu acho que é um técnico diferente, porque ele divide opiniões muito extremadas. Radicais. Ou você acha o cara um gênio, ou você acha o cara horrível, né? Não tem... Alguém que acha o Diniz mais ou menos, né?
Eu já falei, eu sou meio termo.
Você é meio termo?
É, eu não acho ele gênio nem acho ele horrível.
Você é
1%, então. É, eu acho ele um bom técnico.
Mas eu acho que por dentro, assim, ele é um grande mentor. Falando de 2023, né? Enfim, o que a gente viu, o que a gente mostrou. É o grande mentor. Você falou, ah, gênio ou não, não sei o que lá. Lá dentro do Fluminense, os jogadores, e isso é muito importante. Confio muito no cara. Aquela frase do Marcelo, só estamos aqui por causa desse maluco do Diniz, sei lá. Então ele consegue cativar aqueles caras ali, né? Então, do ponto de vista, o que talvez seja mais importante pra ele, lá dentro, assim, ele é... Cara,
mas eu acho que tem um outro ponto de vista, assim, a entrevista recente que ele deu sobre o Carpini, falando que é um absurdo a demissão do Carpini, do jeito que foi, mostra um pouco quem é o personagem, o Diniz, assim, ele é, pra mim, muito diferente, assim, ele é o símbolo de uma nova geração de treinadores brasileiros que a gente valoriza pouco, né? Ele ganhou a Libertadores, que o Fluminense nunca ganhou,
inédito.
Jogando de uma maneira, ou treinando e acreditando em uma maneira de jogar.
Que ninguém mais joga.
É, que tem influ... né? Mas que influenciou um monte de gente já. Assim, é. A gente pode falar de futebol relacional, futebol posicional. Mas o fato é, ele trouxe uma ideia nova que ele banca e acredita. E tem uma questão de gestão de grupo, que ele talvez seja muito intenso, mas amadureceu. Mas é claramente uma pessoa que pensa futebol e acredita nas suas próprias ideias. E teve no Fluminense... É que o pessoal esquece a trajetória, né? Assim, o Diniz volta ao Fluminense depois de uma passagem do Vasco, que não foi tão ruim quanto os resultados mostraram, que ele chegou a melhorar o time do Vasco, mas depois derrapou na final da Série B. E faz o Fluminense mudar de patamar de novo. Assim, o Fluminense não tem o investimento que Flamengo, que Palmeiras tem, e ganhou uma Libertadores, assim, não é pouca coisa. Só que hoje... Tem gente no Palmeiras questionando o Abel, né? Sim. O Flamengo perdeu agora, o Tite já é horroroso, né?
É muito imediato.
E o Arthur Jorge é um gênio, de repente, jogos.
3 jogos, é.
E o Diniz, outro dia eu tava lendo um tricolor, um torcedor que eu conheço, falando que é o pior técnico que ele já viu no Fluminense. Eu falei, gente...
4 meses atrás.
O pior é que não, assim, foi o campeão da Libertadores.
É, né? Não, mas assim, é porque as pessoas hoje, são, né? Muito... A paixão tá levando as pessoas a... extremos nunca antes navegados.
É isso.
A gente tá vendo coisas, assim, e parece que as redes sociais exacerbam isso, entendeu? Porque o que acontece? Favorece engajamento se você tem uma opinião extrema.
Isso.
Então não tem mais nuance. E aí, como é possível o cara, depois do que ele conseguiu, ser questionado tão de repente? Ah, não quer dizer que ele não possa ser criticado. Sim. Não posso decidir. O pessoal tá falando, ah, pô, a gente já criou um meme, né? Que o Diniz, você viu a casa do Diniz, que o sofá é no banheiro. Todo mundo recebeu isso. É. Né? Todo mundo recebeu isso. Mas isso significa, ninguém vê que o Nino foi embora, que era o melhor jogador da defesa, que o André agora machucou, que o time já não tem. Então, assim, é fácil falar.
Posso trazer como ele tá falando? Agora, né? Agora, nota do Fluminense. O Fluminense informa que os atletas Alexander, Cauã, Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da comissão técnica.
John Kennedy não?
O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente afastado na manhã de hoje após chegar ao treino com 1h20 de atraso, e a partir de agora o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado.
O John Kennedy já fez quantas, gente? Não.
E ele que soltou ontem nas redes sociais que era mentira, festa. O John Kennedy botou ontem, né? Um story, um texto dizendo que, ó, olha, eu reconheço meus erros, mas a festa é mentira.
Antigamente, não existia. O que eu acho democrático, eu acho maravilhoso. O cara não podia falar diretamente com o público, né? Você tinha que ter a mídia que era o meio. Hoje pode. E pode falar a verdade ou não. Né? O que ele fala é a versão dele. Não tô falando que ele tá mentindo nesse caso, mas. a história, o passado indica que a situação dele, né, a credibilidade tá em jogo, tá?
Ele é um personagem, obviamente, tu vai fazer o gol do título e tal, e a gente conta isso. O Mário veio aqui, não veio? Ele contou a história, que ele também conta. Né? Ele conta no documentário e tal, e o Diniz
história
fala.
História do aniversário. O Matheus avisou que ele apagou o story. De ontem,
apagou. Mas, assim, é uma história
mas,
assim,
mas ele é um personagem grande do documentário. Porra, do, porque,
não, baita?
Porque ele faz o gol do título, obviamente, isso já seria óbvio, mas, assim, é uma história interessante você ver os pontos de vista ali. Ele também fala da situação familiar dele e tal, enfim, é um...
O John Kennedy é como vários outros atacantes, entre aspas, vou fazer entre aspas, problema do futebol brasileiro, são histórias super interessantes de serem contadas, né? Pessoas humildes, sim, que têm chance, que depois não sabem lidar com o sucesso, ou sabem. E essa história agora recente da suposta festa é maravilhosa, que teria sido uma suposta festa no hotel que o Diniz mora.
Sem
brincadeira, só.
E que um funcionário bateu.
E tem uma frase do Diniz.
Tudo que
um
documentarista quer é uma câmera de segurança.
No documentário, o Diniz fala uma frase que me chamou a atenção, eu acho até dúbia. Quando o John Kennedy é expulso na final, ele fala assim: cara, na hora você vê ali que ele foi expulso, eu já fui orientar, eu nem falei com ele, porque o John Kennedy é assim mesmo. É isso, né? Depois eu vou conversar e tal. Mas quando ele fala isso, o que ele tá querendo dizer assim, né? Até hoje. Ele tá assim, não tem o que fazer.
É isso, não tem jeito.
É uma crítica, mas é um pouco ainda assim.
O John Kennedy tem estrela, mas foi expulso na final da Recopa também. Vocês lembram disso, né?
Também.
E o Fluminense ganhou mesmo assim.
Você citou que nessa campanha ele faz, além do gol do título, ele faz o gol da classificação do Inter.
Não.
Ele faz em todos os jogos do mata-mata.
Olímpia.
Né? Não, ele vem assim, o Poli citou que.
Argentinos ele faz, mas ok, já é um jogo.
Morto, John Kennedy, né? É esse prato cheio pra se contar a história. Era voltar assim pra faculdade, na teoria da comunicação, tem uma figura de linguagem que é o olimpiano, né? Que são personagens que estão lá em cima, mas acabam cometendo falhas da vida. E esses caras se aproximam, porque o cara que tá em casa vendo fala: ih, esse cara não é um deus, assim, ele também falha, né? Então, Maradona, o Ronaldo, quando deu um mole lá na vida dele, aí o próprio
Senna,
John Kennedy,
né?
O Senna.
Todos nós somos humanos, cara. Esses caras só são muito bons no que eles fazem.
Exatamente. E sobre o predestinado, não sei se era do Rafa, o predestinado.
Foi o Marcelo Pizzi que fez, grande amigo.
Pizzi, né?
Grande Pizzi.
Que era o outro fato de hoje, é o Gabigol voltando a jogar, né?
O Ali, então, participou também.
Participou.
O predestinado pode falar.
O predestinado é super interessante, assim, a história do Gabigol com... Ele ficou um pouco... Acho que não ficou tão feliz com o resultado ali quando saiu por causa daquela questão que... Mas é parte do jogo isso. O documentário não é só a favor.
O documentário não é uma exaltação,
mas
né?
Eu acho que se ele, com o tempo, ele olhar o documentário, vai ver que ficou ótimo pra ele. Entendeu? Hoje, se ele olhasse com mais calma, ele e a família dele.
Gabigol também é um olimpiano também.
Eu também acho, porque assim, o documentário, eu acho que as pessoas têm que perceber isso, né? O documentário é um recorte da realidade, né? Então você tem que mostrar ali...
Não é ficção.
Não é, se mostrar... As facetas já não, hoje não é uma exaltação.
O documentário dele já teria atualizações, né?
Exatamente.
Gabigol consegue efeito suspensivo.
Mas a gente, pra contar qualquer história, você tem que ter acesso. Imagina um documentário da temporada do Flamengo do ano passado, um Big Brother Mengão, como a gente vai dizer. Um soco na cara.
Cenas de pugilismo.
Porra.
Mas assim.
Seria um material incrível.
Seria o Botafogo do ano passado.
O Botafogo no passado.
O derretimento.
Porra. Mas aí é o seguinte, o clube tem que querer que você conte essa história. O clube é quem tem acesso. Ou o clube tem que querer contar a história. Isso. E hoje, se você reparar, todos os clubes, né? Só publicam bastidores de vitória.
É, esconder, exatamente.
A história de bandido ninguém conta. Só tem história de mocinho, só tem John Wayne.
Alguém na imprensa, eu vou lembrar pra dar o crédito, falou assim, galera, você tava exaltando... Um vídeo desse de bastidor de vitória, né? Aí era uma preleção, assim, exaltada de um jogador famoso. Acho que era o Palmeiras, o Marcão, assim, fazendo algo emocionante. Assim, eu até chorei vendo esse. Aí o Bono voltou pro programa, aí alguém, todo mundo assim, nossa, aí teve um cara que falou assim. Mas é bom lembrar que quando perde, também tem gravação, Também tem gravação. É que não vai pular.
Mas essa é a história pra contar, né? Porque os clubes, quando você não tem uma parte imparcial ou que tenta ser isenta contando a história, você vai contar um lado da história. Afinal, uma final de Copa do Brasil, por exemplo, um documentário que eu acho que é muito legal de fazer. Você tem que contar a vitória, mas tem que contar a derrota. Não tem outro lado.
O derrotado,
E a gente perde e ganha na vida o tempo todo, gente. Sim, não é só ganha, mas o clube só quer, né?
Isso acho que é uma mudança.
Redes sociais hoje. Todo mundo olha só pra lente torcedora.
É isso. Eu acho que é uma mudança que tem que acontecer até no futebol pra você até humanizar as coisas. Lembra que
Logo depois do fracasso do Botafogo, o Lúcio Flávio esteve aqui com a gente. Foi a primeira entrevista.
É um expose ali, né?
E ele contando ali, eu imagino isso, né, num documentário, assim, ele contando assim, pô, a história da barração do Tiquinho, né, do Bruno Lage, que aparece num telão no almoço, né? E aí você tem aquele show.
Já causa um... Nossa.
E ele tentou avisar o Bruno Lage, não vai barrar Tiquinho, porque os caras... Você
vai pegar mal.
Ele fala, você imagina a visão, né, do Tiquinho. Sim. E óbvio que não aconteceu só os caras. Ah, beleza, vou pro jogo. Não é, né? Então teve toda... Então eu acho que assim, aqui a gente traz a
tenta trazer história
verbalizada.
Né?
Mas, pô, é algo em... Gravar. Pô, pelo amor de Deus, é isso aí.
Isso é muito bom que o Lúcio fala. Ele veio pra mim e falou assim, olha, eu tô pensando em embora do Tiquinho. Aí ele assim, acho que não vai nem ser legal, hein?
Não, mas... Mas bota os dois pra jogar.
O Lúcio falou, tipo, só tinha que ser mais invadido. Não, meu amigo! Não! Botou isso, né?
Otário, amarra ele.
Nesse jogo não, né? Nesse jogo não.
Tem o jogo que o Tiquinho entra e entra com bola.
Primeira bola, acho.
Né?
Mas criou um clima muito ruim ali. Acabou precipitando a saída dele, que acabou precipitando a entrada do Lúcio Flávio.
Ele perdeu o grupo total, né?
Mas é uma dúvida minha. Aí eu posso falar do Eurico, assim. Porque como os documentários mostram essa... E o Poli citou a situação da família do Gabigol ter ficado aborrecida com a... Acho que foi o fato do...
Parceiro no cassino, né?
Como é que, por exemplo, a família do Eurico, assim, se amarrou no documentário ou não?
A gente fez o documentário com uma negociação com a família do Eurico.
Mas a pergunta, isso eu acho que é pós, né? Vou te falar...
É o pós!
Não falei... Super legais, me receberam super bem. Não falei com eles e acho ok isso, sinceramente.
Mas eu falei.
Ninguém chegou a vir falar comigo e tal. Acho...
Porque no documentário é dito pela mulher do Eurico, assim, que quando veio o assunto, assim, impossível, né, tal. Mas, e aí depois...
Eu acho que...
A Globo fazer o documentário do Eurico, não, o Eurico ia odiar isso, que aí depois ela vai soltando, né?
É uma coisa muito difícil pra eles, porque, assim, o documentário mostra todos os lados, né? E é uma coisa, assim, a visão que você tem do filho do Eurico, o Euriquinho, do pai dele, é muito diferente da visão que nós temos, né?
Sim.
Todo mundo tem. Então, assim, existe uma área cinza ali, mas eu acho que a gente foi honesto com eles, franco, o tempo todo. E acho que eles ficaram... O resultado do documentário não causou desagrado. E acho que, cá entre nós, na minha opinião, a estrela do documentário é a Silvia, que é a esposa do Eurico.
A esposa do Eurico, muito bom.
É uma figura simpática que todo mundo gosta. E dá o lado do Eurico, dá o lado do Euriquinho, fala bastante no documentário, né?
Você falou, pô, isso é muito bom, como é que é a vida, né? Porque...
E a gente, só uma coisa, a gente procurou ser muito... o mais isento e correto possível em todas as circunstâncias. Ouvir todos os lados. É o que a gente faz. O que o Pirro falou é muito, muito pertinente. A gente quer que quem julgue seja o espectador.
Sim.
Colocar todos os lugares. Que é um desafio, né, às vezes, né?
Essa frase do Pirro é maneira, assim. Óbvio que o Poli são funções diferentes, né? O Poli tem essa conversa após e o Pirro como diretor, assim...
Eu fiz
aqui, tá...
Não, e a gente pode ter questionamento. Ele também não está imune de questionamento.
Claro.
Não, mas eu digo assim, em relação à pergunta da família, eu acho respeitoso, entendeu? A gente foi lá, fez nosso trabalho, com como a gente fez entrevista honestamente e tal, e entregamos. Também não veio ninguém falando, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, entendeu? E nem também, pô, valeu, nada. E eu acho isso uma postura legal até, porque, cara, cada um no seu espaço aqui. Né?
Eu acho claro que teve coisas que eles questionaram, que não gostaram aqui e ali. Mas acho que é parte do jogo também, entendeu? E eu acho que, no geral, o personagem Eurico foi bem contado ali.
Exatamente. Como um hate do Eurico, vamos dizer assim, um bonito, né? Humanizou de uma forma que...
Acendeu a paixão dele pelo Vasco.
Exato. A esposa do Eurico, assim, cara, você era uma figura tão dura que o Eurico acabou se transformando. Tinha do lado a lado uma mulher doce, daquele jeito que dava uma suavidade, né, cara,
tempo,
suavizava
que
tudo.
Pro próprio Euriquinho, várias questões controversas, enfim...
O Álvaro, né?
O Euriquinho. Mário, que é um baita personagem também, né?
Sim.
Não quero mais isso. É uma história muito legal.
Um baita
história muito interessante.
Seguinte, ó. Reta final aqui do nosso papo. Temos que falar dos nossos patrocinadores. Mas gente, só o Carlos Vitor aqui fala sobre essa situação de cada um ter um repórter. Não é o Cal. É o técnico Nova Iguaçu, né? Grande Cal.
Pô.
Fera demais. Carlos Vitor mandou aqui. Essa coisa do piloto do coração, né, cara? Sou fã do Senna, fã do Prost, fã do Schumacher, um pouco fã do Hamilton e do Verstappen. Enfim.
Eu gosto de todo mundo, né?
Sainz, não.
Próximo Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Esse é feliz.
Hamilton e Ferrari na próxima temporada.
A história do Senna era contada pelo Senna, mas chega de alguma forma até o Hamilton ou não? Ela acaba ali exatamente
na... 94, né?
Senna narrando,
acabou, né? Até, pelo, até como o Beto falou, até pela proposta, né? Se ele vai narrar quando, no momento que ele morreu,
acabou.
Não temos mais,
mais do que falar.
Porque era o ponto de vista dele, sim.
Mas falaram que tem... da vida do Senna, né? É, ele narrando isso.
Fãs de outros lugares, fãs importantes, assim, internacionais, né? No documentário, não. Fãs do Senna ou pessoas que ele dialoga.
Lembro,
assim.
É que, na verdade, não quer dar spoiler, né?
Eu lembro de um... George Harrison.
É. A gente não entrevistou, né? É, a gente o tempo inteiro nesse
ponto. Não, eu não foco do Senna.
Sim, sim.
É, tá certo. Seguinte, ó. Reta final aqui da nossa resenha. Primeira coisa, assistam o documentário no Globoplay, liberado amanhã, a partir de amanhã, né?
Essa episódio, é a parada.
Amanhã é aniversário de morte do Ayrton Senna. Então, cara, só pelo teaser que a gente viu aqui, algo de arrepiar, sensacional. E vai ser legal demais. A gente já falou dessa equipe também que fez outros documentários espetaculares, né? Então,
tirando onda.
Sensacional. Então, seguinte, ó. Temos que falar, primeiramente, da Forneria Original, que é a pizza que patrocina aqui o Charla Podcast e que o Rafa já degustou. Então vamos mandar mais uma pro Rafa. E vamos mandar pro Poli também.
Sim.
Obviamente, né? O QR Code tá aí na tela. Franquias espalhadas por todo o Brasil. Essa é a parada. No Rio de Janeiro tem muitas, né?
Muito. Então
é isso aí. Aponta o celular pro QR Code, cupom CHARLA10. Você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Tamo junto, Forneria Original.
E tirou uma foto das redes sociais com a caixa da pizza, da forneria e tal, foi o Wellington Silva, lateral do Volta Redonda.
Ah, o Wellington Silva, Flamengo, Fluminense. Ah, show de bola.
Tem uma forneria em Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu, cara.
Desculpa, em Volta Redonda.
Volta Redonda.
Lembra que você até falou na época, não pro Dedé.
É, tem Cabo Frio.
Tem Cabo Frio.
Búzios, eu acho que tem também.
Búzios também.
É isso aí, show de bola. Forneria Original. E na sua cidade aí também tem, São Paulo tem duas franquias e tudo mais. Pesquisa aí, beleza? Deixa eu falar da cerveja patrocinadora do Charla Podcast, que é a cerveja Teresópolis. Porra, faz o que de querer aí. Isso aí, meu parceiro. Ó, vários estilos para paladares mais apurados.
Exatamente.
Então você tem IPA, Bock, Weiss, enfim. E tem a Lager, que é a cerveja do dia a dia,
mas
beleza?
O verão que tá acabando, então já dei essa dica, né? No inverno, quando esfriar, né? Se esfriar, porque no Rio parece que não tem inverno, você vai pra essa da... Você citou a Bock, a Dunkel, são mais encorpadas, a galera gosta de mais escura, né?
Show de bola. E a Lager, que é a cerveja do dia a dia.
Aí é essa aí.
E a Teresópolis Gold, beleza?
Exatamente.
Entra lá no site, cervejateresópolis.com.br, @cervejateresópolis, no Instagram, Teresópolis com H, beleza?
E beba com moderação.
Beba com moderação, é isso. E faça sua fezinha na KTO, Copa do Brasil. Agora.
Exatamente.
É, amanhã agora tem muito Vasco Copa do Brasil. Fortaleza, cara.
Que jogo, hein?
Que jogo.
E pra fazer a fezinha, deve estar...
Rapaz...
Tem Flamengo Amazonas, e Amazonas, né? Amazonas, amazonense.
É Amazonas com retorno do injustiçado, Gabigol.
Vocês vão ficar no banco, né?
E tem Botafogo e Vitória.
E
tem
hoje,
não só hoje, né? Então,
só isso. Aí, ó, vamos lá.
Vai.
É só Bayern e Real Madrid, né, cara? Só isso, né?
Eu não confio nesse time do Bayern, não.
Ah, pensei que você tá falando do Real
Madrid.
Tá
na semifinal, né? Já, mas...
Porque você já tá... É, Leverkusen, Xabi Alonso e tudo mais. Mas, olha, eu não confio também, não.
Não.
Tá pagando
Harry
dois...
Harry Kane não vence.
É, alergia a título, né?
Isso.
2,25 pro vitória do Bayern, 3,66 para o empate e pagando 3 pro Real Madrid, hein?
Sim.
Ah, dá para fazer uma graça aqui, hein? E tem a outra semi, né? Que é o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain. Pagando 2,75 pro Dortmund, 3,60 pro empate e 2,45 pro Paris. Esse jogo é... Primeiro jogo é fora...
Em Dortmund.
Em Dortmund. E também o jogo também de hoje do Real.
Ou em Borussia, fora. Como diria o outro. É. Cidade de Borussia.
Cidade de Borussia. As duas equipes jogam fora de casa, Real e PSG. Então, assim, olha, esse empate aqui tá pagando alto, né?
É.
Então, vou dar uma dica, eu gosto dessas dicas do empate aqui. E outro qual é? Ah, Flamengo e Amazonas aqui, pagando
1,21 pro Amazonas, pô.
Super ódio.
Imagina um gol do Sassá no Maracanã, cara.
Que não coisa. Imagina.
Não?
1,11 Flamengo,
tá
9,21
pro Amazonas, cara.
E a ódio do empate também, né? 9. E Amazonas pagando 21.
21.
21.
Cara.
Lembro que tem um perfil nas redes sociais do Zé do Radinho, cara, que ele fala quando...
acontece algo diferente que ele quer, ele é máfia! É máfia! QR Code tá aí na tela, botou o celular pro QR Code.
E tem Sampaio Correio Fluminense.
Boa.
7,50 pro Sampaio. Sampaio?
Olha aí, hein?
4,50 pro empate e pagando 1,41 pro Fluminense.
Acredito nas zero de Copa do Brasil.
Odds altas, exatamente.
QR Code tá aí na tela, apontou o celular pro QR Code, você cai na KTO, cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito.
Fortaleza, vai, pra finalizar, que mandaram também agora aqui. 1,73 pro Fortaleza, 3,66 por empate. E o Vascão pagando
4,75.
Isso,
hein? Ó, deixa eu ler uma última mensagem aqui do André Calaça, se eu não me engano. Pergunta ao Poli, o Senna está para a Fórmula 1. Assim como o Rodrigo está para a pelada do Federal.
Piada interna.
Vai ler aqui, né?
O Rodrigo deve ser um dos piores jogadores que eu já vi, mas...
Agora eu quero que vocês façam um comercial pra galera assistir amanhã, né? O documentário Senna por Ayrton, lá no Globoplay.
Bom, Senna por Ayrton é a história de um dos maiores ídolos da história do Brasil, que vai muito além do esporte. Eu acho que é um documentário que, pra quem viveu aquela época, é muito legal, pra relembrar coisas, pra conhecer coisas que não viu. E pra muita gente que tá nos assistindo, né, gente com 30, abaixo de 30, que sabe do Senna, que conhece parte da história do Senna, mas talvez não tenha visto um pouco do documentário, que é essa história de organizar um pouco tudo ali, né, pra entender um pouco por que que o Senna se tornou esse ídolo tão grande assim, né? Não apenas pelo estilo de pilotar, pelo piloto que era, pelo contexto, mas por todo um pacote, assim. Eu acho que é um personagem que vale muito a pena ser visto ou revisto, porque é muito grande.
Pô, sensacional. Isso
com
aí.
Com certeza. Eu queria dar parabéns. Primeiro, agradecer a vocês pelo tempo aqui e dar parabéns ao Pirro e toda a equipe, porque foi muito legal. Eu acho que vale a pena viver de novo essa experiência acompanhando a trajetória do Senna, do Ayrton Senna da Silva.
Com certeza. Agradecer a vocês a presença aqui no Charla. Pra gente é uma honra. Poli, Pirro e mais também. Agradecer pelos documentários, que é isso que o Beto falou, cara. A gente aqui no Charla é apaixonado por histórias, por humanizar as situações. E, cara, esses documentários trazem pra gente um material inestimável, assim, que eu acho que faltava muito pro esporte brasileiro mesmo. E maratonamos aí os documentários todos do Globoplay. Eu até, os que não são do esporte também, eu tô no carro agora ouvindo República das Milícias, que é só no Spotify. Pô, genial, espetacular, cara. E, né, entre outros, assim, é uma
ancião gigantesca. Tem muita história pra ser contada, né?
É. Continua tendo... Continua vivendo, né? Continua
acontecendo.
Né? É isso aí, sensacional. Palmas, portanto. Amanhã estreia um novo documentário do Ayrton, contado por ele.
Exatamente. Isso é o diferencial.
Show de bola, galera. Ó, tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. Assistam o documentário. Eu já vou assistir amanhã, assim.
Na hora, galera, já. Pô, com certeza.
Meia-noite, será? Meia-noite, um?
Quando é que entra na cartela?
Se entrar, eu vou estar lá. É, vou ficar ligado. Show de bola. Valeu, galera. Aquele abraço.